Boa tarde a todas e todos. Pediria que os conselheiros tomassem assento para a gente dar início, então, à quarta, né? Quarta sessão ordinária de 2018 do Conselho Universitário. Temos quórum. Eu queria iniciar, então, justificando a ausência do professor Wagner Carvalho, nosso vice-reitor, que está nos representando numa reunião da Andifes em Brasília hoje. Então, pela ordem, seria convidado à mesa o professor Luiz Martins, mas ele já nos avisou que vai ter que se retirar em breve. Então, na sequência, eu convidaria o professor Rony Mioto a nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Dando início, então, aos informes da reitoria, eu queria iniciar com algo que não é tão frequente, mas eu acho que é importante, que é uma moção de agradecimento que a reitoria está apresentando a esse conselho. Eu queria fazer a leitura em vista dos eventos meteorológicos da última sexta-feira, que foram arrasadores na região e promoveram inclusive a morte de 3 pessoas aqui da região. Obviamente, estando nós, os nossos 2 campi, dentro das 2 cidades mais atingidas, seria difícil nós não sermos atingidos também. Mas estávamos presentes os servidores, os dirigentes e os servidores técnicos administrativos, docentes e terceirizados, e pela ação desse conjunto de pessoas, nós conseguimos minimizar muito os danos, embora as primeiras imagens veiculadas fossem realmente assustadoras. Eu estava em São José do Rio Preto no momento em que aconteceu e rapidamente identifiquei do que se tratava. A primeira imagem foi a da cachoeira, da janela, né? É, quem não conhece o prédio acha que a água subiu até a janela e passou pelo outro lado, né? Na verdade, a janela é na altura do solo, por isso que ela foi invadida pela água que correu atrás da biblioteca. Mas parte do que nós vamos estar colocando na moção, que eu queria apresentar para vocês, explica um pouco. O Conselho Universitário, no uso de suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas na quarta sessão, nesta de hoje, se assim aprovado, manifesta seu agradecimento às servidoras e servidores da Prefeitura Universitária. Queria registrar aqui os agradecimentos à Prefeita Universitária e toda a equipe, e às funcionárias e funcionários das empresas terceirizadas pelo imediato apoio prestado durante os transtornos ocasionados pela tempestade ocorrida na tarde do dia 23 de novembro. Da mesma forma, agradece às servidoras e servidores de todas as áreas que sofreram mais diretamente os efeitos da forte chuva pela ação imediata de preservação da segurança das pessoas e do patrimônio da UFABC. A mobilização rápida e os imensos esforços empreendidos por todas e todos foram fundamentais para dirimir os danos ocasionados, evitando prejuízos maiores ao patrimônio público e possibilitando que a UFABC siga cumprindo sua relevante missão institucional. Sessão ordinária do Consune, 27 de novembro. Só queria registrar que no balanço que nós fizemos até agora, se tiver alguma correção, por favor, nós... No prédio que foi mais diretamente atingido, que foi o prédio da biblioteca e o do bloco B, tanto num quanto no outro, não houve prejuízo de patrimônio do acervo na biblioteca e também de equipamentos. No bloco B também não foram registrados danos a equipamentos. Hoje eu estava checando, parece que só alguns móveis da biblioteca talvez estão em observação para ver se vão secar ou se estufaram e tal, mas os danos são relativamente pequenos, né? E no campus de São Bernardo do Campo, que está muito suscetível principalmente aos ventos, né? houve pouco dano, na verdade, entrada de água só nos corredores, que é uma coisa que nem precisava daquela chuva toda para entrar alguma água. Mas já é um processo que está em providências para diminuir a entrada de chuva ali naqueles corredores, então não tivemos registro de danos no campus de São Bernardo. Então, Cedric.
Recentemente, alguns alunos se prontificaram a também ajudar a tirar a água da biblioteca. E eu só me pergunto se não seria o caso de incluir nessa moção o agradecimento aos alunos que também...
Pela prontidão.
Isso.
Eu acho que é bem lembrado. Não foi, na ocasião não foi necessário, realmente é bem lembrado. Houve um registro nas redes sociais, uma manifestação, né, de apoio e colaboração, que na hora que chegou ao conhecimento, já, assim, o grosso do evento já tinha sido controlado e não foi necessário. Mas eu acho que poderíamos sim, e a todos aqueles, podemos pensar aqui aonde encaixar, mas a todos aqueles que voluntariamente, né, se dispuseram a ajudar.
Eu estava lá aqui.
Gerum,
boa tarde a todos. Eu estava lá também na biblioteca, eu vi o chamado, fui lá e eu vi muitos alunos chegaram, se prontificaram a ajudar. Apesar de não precisar, muitos se apresentaram, foram lá. Então,
acho que podemos, eu acho que é bem linda a lembrança.
Alunos e outros, né?
Uma proposta aqui, vamos ver se dá concordância. Da mesma forma, agradece às servidoras e servidores de todas as áreas que sofreram mais diretamente os efeitos da forte chuva, bem como alunos e outras pessoas que se prontificaram a ajudar. Aí é a concordância. Na ação, acho que aí resolve. Na ação imediata de preservação da segurança das pessoas e do patrimônio da UFABC. Tudo bem? E ao invés de alunos, botar discentes, que aí fica... Tudo bem? Então fica essa frase. Da mesma forma, agradece a servidores e servidores de todas as áreas que sofreram mais diretamente os efeitos da forte chuva, bem como aos discentes e outras pessoas que se prontificaram a ajudar na imediata preservação da segurança das pessoas e do patrimônio da UFABC. Deu para captar? Tá ótimo. Tem mais alguma observação? Alguma questão? Não? Então, com o adendo proposto, eu coloco em votação. Os favoráveis à moção permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Aprovada, então, a moção de agradecimento. Queria agradecer em nome da Cláudia, a prefeita universitária, toda a equipe da prefeitura que se mobilizou e a todas as áreas que foram mais atingidas aí por essa ação. Obrigado, então. Oi? Não, acho que a Cláudia, você fica à vontade, então, se você quiser acompanhar a sessão ou sair. Obrigado. Nós só queremos lembrar a todos os conselheiros e conselheiras que está em curso hoje a eleição da comissão própria de avaliação da UFABC. Então, todos os segmentos aí convidados a eleger os representantes. O mesmo, no caso dos docentes, a eleição da CPPD, que vai até... não, desculpa, começa na quinta-feira. Eu queria também dar um informe a esse conselho de que a UFABC assinou o primeiro contrato de transferência de tecnologia através da Inova, né, e dos pesquisadores, do pesquisador mais especificamente, mas na orientação, mas dos pesquisadores envolvidos no projeto, que trata-se de um contrato de licença de patente e fornecimento de tecnologia, celebrado com a empresa STC Silicones, fruto aí de um termo de cooperação técnico-científica, que envolveu um doutorado financiado pela empresa, sob orientação do professor Wendel Andrade Alves, do CCNH, né, e as tecnologias são compósitos elastoméricos de polidimetilsiloxano com sistema cromotróficos de complexos inorgânico termosolvato crômico de metais de transição. Esse foi um teste de trava-língua. Um teste de trava-língua. Composto, e o outro projeto composto de silicone mono, componente de alta estabilidade reticulado por poliadição catalisada com platina. Esse é mais fácil. E por que registrar, né, esse acontecimento é tão importante? Porque, na verdade, a nível nacional, o número de patentes e o esforço das agências de inovação no depósito de patentes tem sido cada vez maior e bastante grande. Apesar da nossa pouca idade e da estrutura bastante enxuta da nossa agência de inovação, nós já nos comparamos às grandes universidades no que diz respeito a depósitos de patentes em números proporcionalmente comparáveis. Mas o contrato de transferência de tecnologia e de exploração de patentes são bastante raros. Mesmo as maiores universidades, que têm grande número de patentes depositadas, são poucos os contratos de transferência de tecnologia e exploração dessas patentes. Acho que as mais conhecidas são a Unicamp, é muito conhecida por alguns poucos contratos também, mas que rende recursos importantes para a universidade, para citar só um exemplo. Então, na verdade, esse é um feito que, depois do esforço da pesquisa propriamente dito, que é lógico, é o centro de toda a ação e é o princípio e o final do objetivo do projeto, mas o trâmite burocrático e jurídico para esse feito é bastante importante e relativamente inédito no que diz respeito às formas da contratação. Teve toda a tramitação jurídica e o amparo legal para que isso acontecesse e finalmente foi assinado. Né? Então, e o modelo de transferência aí é um percentual do faturamento obtido pela empresa com tecnologia a ser aferido anualmente. Essa é uma das bases do contrato, que é um percentual de transferência dos recursos auferidos. Aí resta saber, obviamente, que mercado vai ganhar isso e qual vai ser o tamanho dessa exploração. Uhum. O professor Rony tá lembrando de que esses produtos substituem produtos importados, então tem uma perspectiva boa de aplicação comercial mesmo dessa patente. É só, eu acho que foi essa semana nós tivemos essa notícia, na semana passada essa notícia, eu achei que valia a pena dividir com os conselheiros essa informação. Dando sequência, nós temos na pauta o atendimento a três resoluções que nos pedem a composição. A primeira resolução, 156, pede a ratificação por esse conselho de uma proposta de comissão da eleitoral responsável pela condução do processo para a escolha de novos representantes docentes, discentes de graduação e de pós-graduação e técnicos administrativos, tanto do CONSUNE quanto do CONCEP, e aí a escolha do representante. Como de costume, houve uma discussão prévia para trazer aí uma proposta para esse conselho. Eu vou passar palavra para o Daniel, nosso secretário-geral, para ele conduzir esse processo.
Boa Boa tarde a todas e a todos. A equipe técnica da Secretaria-Geral, como faz usualmente nesses casos, fez a consulta a representantes das diversas categorias que não têm a perspectiva de se candidatarem nas próximas eleições, ou por já terem sido representantes, ou por estarem na conclusão de seus segundos mandatos, etc. Traz a seguinte proposta de composição da comissão eleitoral, então. Servidores docentes, Thales Souza, do SEX, Daniele Ribeiro de Araújo, do CCNH, e Rodrigo Fresneda, do CMCC. Servidora técnica administrativa, Rosana Quevedo, da PROAP. Servidor do NTI, Matheus Fernandes. Servidora da Secretaria-Geral, Natália Paranhos, que está do lado de cá. Representante discente da graduação, Fábio Willi Parno, e representante discente da pós-graduação, Tiago Godoy de Oliveira. Essa é a composição sugerida pela equipe da secretaria, com base em pessoas que se manifestaram disponíveis, já foram consultadas, se manifestaram disponíveis, manifestaram que não têm o interesse de participar do processo eleitoral, quer dizer, concorrer aos postos que estarão em disputa, e são pessoas todas com alguma experiência de participação em comissões ou em conselhos superiores. Conforme a norma, cabe ao Consune a ratificação ou retificação da proposta e a indicação da presidência da comissão, sendo que no passado o Consune já delegou à própria comissão a indicação da sua presidência.
Eu consulto então os conselheiros se tem alguma proposta outra de alteração dessa primeira comissão que está aqui colocada. Não há manifestação de nenhuma outra proposta de candidatos à comissão eleitoral. Nenhuma manifestação. Então eu consulto, coloco em votação a aprovação, né, a ratificação da composição dessa comissão proposta. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada a comissão por unanimidade. Eu consulto o conselho, é uma proposta da mesa, simplesmente repetindo o rito já acontecido no passado, que é de que a própria comissão possa nomear, eleger e nomear o seu presidente. Eu acho que no conjunto da discussão, eles podem ver as condições objetivas ali de quem poderia ter condições de operar na presidência. Essa é a proposta da mesa, então, de que a gente delegue para a própria comissão escolher a sua presidência. Eu pergunto se tem alguma outra contraproposta? Não? Então, eu coloco em votação essa proposta de que a comissão eleja a presidência. A sua presidência. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções, aprovado então, por unanimidade. Obrigado. E, em atendimento então à resolução 54 do Consune, nós temos que fazer a escolha de um representante externo da comunidade civil. Lembrando que o mandato do professor Bresciani, né, expirou, agora vai expirar, na verdade, antes da próxima reunião. Então, já para que não fiquemos sem representação, foi enviado consulta a todos os conselheiros e conselheiras, pedindo indicações, e nós tivemos uma indicação encaminhada pelo conselheiro Luiz Siqueira Martins, sugerindo o nome da, não sei se é professora, deve ser, né? É doutora, Glenda Lorena Mesaropa. Eu pediria que o professor Luiz pudesse apresentar o currículo.
Bom, antes de ler o currículo, só dar um pequeno histórico do meu conhecimento com relação à Glenda. ela é amiga de um amigo e se interessou pela UFABC, lá pelos idos de 2010, quando estava começando concursos na área de humanas, né? No caso dela, políticas públicas. Ela conheceu a universidade e tal, e ao mesmo tempo ela teve um convite para trabalhar na FAPESP. Então ela preferiu ingressar na carreira acadêmica dentro da universidade, a ter uma experiência na agência de fomento. Então foi daí que eu a conheci, né? E quando surgiu essa indicação, eu pensei no nome dela e consultei outras pessoas, ver se já tinha outras indicações, e para minha surpresa, inclusive, foi a única indicação. Mas o currículo dela é mais ou menos o seguinte, em termos resumidos. Ela fez mestrado, doutorado em ciência política na USP e pós-doutorado na Unicamp. O tema que ela trabalha principalmente na área de pesquisa é na área de direitos humanos. Ela teve como atuação muito importante e marcante aí na Comissão da Verdade. Ela foi assessora do representante da sociedade civil na elaboração do anteprojeto. Na Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, ela conduziu parte do diálogo com as Forças Armadas, né? Inclusive, ela foi responsável pela redação de parte do relatório final que diz respeito à violência sexual, violência de gênero, violência contra crianças e adolescentes. Na FAPESP, ela atuou como gerente para colaboração em pesquisa, em termos de colaborações institucionais nacionais e internacionais. Depois, ela saiu da FAPESP para atuar no CNPq como diretora de cooperação institucional. E, mais recentemente, ela voltou à FAPESP, e onde ela atualmente está, na verdade, na revista Pesquisa FAPESP, onde ela é editora de humanidades. Então, ela atua tanto na parte de gestão de cooperações e tal, em termos de agências de fomento, quanto o tema de pesquisa dela, direitos humanos. É isso.
Luiz, eu pergunto se algum conselheiro quer fazer algum comentário. A respeito do apresentado. Não havendo comentário, eu vou passar a palavra para o Daniel, para que ele explique como é que vai acontecer a votação de que tem que ser em cédula.
Bom, por questões do regimento, a votação nesse tipo de caso tem que ser, ainda que haja uma única candidatura, precisa ser feita em cédula e é voto secreto. Então a equipe da secretaria vai distribuir as cédulas, dá o tempo necessário para que o colégio eleitoral escolha e na sequência passamos recolhendo, fazendo a contagem dos votos na sequência.
Nós não votamos.
Vai que falta.
Bom, enquanto a Secretaria-Geral faz a contagem, nós vamos dar sequência, então, aos informes. Só passar a palavra para o Daniel para justificar o terceiro item aqui que está do informe.
Bom, a CRI, né, Comissão de Relações Internacionais, havia solicitado a indicação pelo Consune de um técnico administrativo para compor a comissão. Recentemente, se não me engano ontem, nós recebemos de novo uma informação da própria ARI sobre ainda estar em vigência o mandato do último indicado. Parece que havia dúvida no entendimento sobre o fim do mandato na própria área de relações internacionais, de modo que a gente está sugerindo que esse assunto fique para o final da pauta, enquanto a própria área esclarece e a gente possa também fazer o levantamento das atas de quando foi feita a indicação, e sendo necessária a indicação, ainda nessa sessão, mas não no dia de hoje, sim numa continuação, nós voltamos com o assunto à pauta.
Obrigado, Daniel. Então, nós passamos a informes dos conselheiros. Eu queria só pedir uma compreensão de todos. Acho que deu para ver que nós temos uma pauta significativa. São três itens na ordem do dia e 11 itens no expediente. Com certeza nós vamos ter uma, se não duas, continuações, mas se a gente pudesse dar um tempo de 3 minutos nos informes, seria interessante. Tá, eu peço então só a compreensão de todos. Rony já é o primeiro inscrito.
Tadasso. Então, eu peço licença aqui ao professor Dácio. Então, em primeiro lugar, para pedir a passagem do item 1 do expediente, que é a homologação do ato decisório, do afastamento dele para a participação de evento no México, para a ordem do dia, possivelmente depois da votação da ata, se for o caso, porque é uma questão, acho que, de consenso, né? Então, essa é a minha primeira solicitação. E a segunda, eu queria fazer um informe que hoje foi aberto a seletiva brasileira para o International Physics Tournament, né, o torneio internacional dos físicos. É a primeira vez que a gente está promovendo essa seletiva, porque o ano passado, esse ano, a equipe brasileira ficou em terceiro lugar no cômpito geral, no contexto que aconteceu, no torneio que aconteceu na Rússia, né. Eu queria agradecer ao professor Jorouin, que é um dos referis aqui, o professor Dácio participou da abertura hoje de manhã, quem agradeço a presença na abertura dos trabalhos. Temos professores de várias universidades participando como árbitros, né, jurados do contexto, e obrigado a todos que fizeram a propaganda do evento e participaram. Agradeço também ao professor Eduardo Novaes, do bacharelado em Física, que nos auxiliou nos contatos com vários desses pesquisadores. Muito obrigado.
Obrigado, Rony. Nós já temos o resultado, então, da indicação da representante externa da comunidade civil no Consune. Foram 28 votos a favor do nome da indicação da professora Glenda e uma abstenção. Então, a professora Glenda é a nossa representante externa da comunidade civil no Conselho Universitário. Oportunamente, nós vamos fazer o comunicado a ela. E aí, na próxima reunião ordinária, que é o ano que vem, ela então estaria tomando posse e nós faremos os agradecimentos ao professor Bresciani, que deixa o conselho. Obrigado. Na sequência, a Mônica.
Boa tarde. Bom dia a todas e todos. Gostaria só de aproveitar esse espaço muito rapidamente para divulgar a realização da terceira audiência pública sobre o orçamento da UFABC. O tema escolhido para essa terceira audiência pública é oportunidades e desafios para a captação de recursos públicos da UFABC. Gostaríamos muito de contar com a participação de todas e todos para a gente construir um debate em torno disso. O fato de termos oportunidades e desafios no título, né, da audiência pública não é à toa, porque, de fato, apesar de nós precisarmos criar alternativas em termos de financiamento, de fontes de financiamento para a universidade, a gente tem algumas dificuldades para operar a arrecadação de recursos próprios, emenda constitucional do teto do gasto, a própria questão da arrecadação histórica da universidade, como os limites são originados na discussão com o MEC a cada ano, a cada proposta orçamentária. Então, gostaríamos muito de contar com a participação das conselheiras e dos conselheiros nessa discussão, de forma a gente construir um entendimento mais homogêneo na comunidade acadêmica a respeito desse tema bastante relevante aí para os próximos anos. Obrigada. Ah, desculpa falar a data e o horário, é o básico, né? 6 de dezembro, a próxima quinta-feira, aqui no campus de Santo André, a partir das 14h30. Deixe-me ver aqui qual é o auditório. É o auditório 211. Vocês vão começar a ver esse cartazinho afixado ou nos elevadores ou nos corredores do bloco A e do bloco B e também no Delta lá em São Bernardo, ok?
Obrigado, Mônica. Eu queria só... acatando aqui a proposta do professor Rony de elevar o primeiro item do expediente para a pauta, porque é uma questão administrativa, eu consulto se alguém é contrário se tem alguma outra proposta e colocar em votação, elevar então a homologação do afastamento para o segundo ponto da ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovado. Obrigado, Rony. O próximo inscrito, o conselheiro Leonardo Lira.
Boa tarde. O técnico administrativo Felipe César passará um informe para o CPVDC. Felipe, por favor. Mais uma vez, então, representando o Sindicato dos Técnicos da Universidade Federal da UFABC, a gente vem aqui hoje não fazer nenhum tipo de exigência ou solicitação, mas fazer um agradecimento aos serviços dos funcionários terceirizados durante todo o período da nossa universidade, em especial no último dia, quando teve a enchente, né, que chegou até a nossa universidade, e muitos deles trabalharam até meia-noite, 1h da manhã, e independente disso, nós já tínhamos uma campanha que seria iniciada entre a próxima sexta-feira e a segunda-feira da semana que vem, que é uma campanha de arrecadação financeira, uma conta específica que a gente vai divulgar por e-mail de vocês, entre sexta e segunda, e então, vai divulgar para vocês, que a partir da arrecadação nós vamos estar comprando no mínimo uma cesta de Natal para cada um dos bons servidores, dos trabalhadores em condição de terceirização, que eu acho que é o termo mais adequado, né? Essa é uma condição, levados à condição de terceirização, e nós temos a perspectiva de arrecadar no mínimo R$ 9.600, que foi a conta que a gente fez. A conta hoje ela tem saldo zero, vai contar com o extrato bancário fornecido para todo mundo e todas as contas com a nota fiscal, pegando para a transparência. E eu gostaria então de, dessa vez, provocar o coração de vocês para que vocês possam, inclusive, fazer essa divulgação de boca em boca, e eu vou estar divulgando para o funcionário e vocês repassando para os funcionários, servidores que estão na cadeia administrativa de vocês, colegas, e tentando que a gente consiga no mínimo uma cesta básica para cada servidor em condição de terceirização. E se passar, integralmente vai ser repassado só exclusivamente a eles, ou no item da cesta de Natal, ou de forma pré-financeira dividida igualmente entre eles. Então, se possível, eu só vou conseguir divulgar a arte na sexta-feira, ou na segunda, mas já começar a provocar todos os colegas e amigos de vocês para se preparar um pouquinho do que vai vir aí na segunda-feira, na semana que vem, para a gente dar para um bom Natal para eles dessa vez. Muito obrigado a todos e todos.
Obrigado, Felipe. E parabéns aí pela iniciativa. Leonardo, está?
Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer a divulgação da primeira Semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC, que está iniciando hoje em parceria com o SESC Santo André e com a Prefeitura Municipal de Santo André. Essa Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, ela contará com exposições, oficinas, palestras, além de um hackathon. Essa ação, ela visa nortear discussões acerca das fronteiras e os hibridismos entre arte, cultura e tecnologia. As atividades vão se desenvolver nessas três instituições, então, na UFABC, no SESC e em espaços da Prefeitura. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. A abertura acontece hoje à noite, às 7:30 da noite, no Teatro do SESC Santo André, então estão todos convidados. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. João Paulo.
Queria convidá-los para o primeiro colóquio da pós-graduação, que também vai ser realizado no dia 6 de dezembro, no auditório A111. Nós teremos três painéis. Primeiro painel sobre internacionalização da pós-graduação, rankings e colaboração. Teremos alguns convidados, em especial a Ana Fartkausen, que é a coordenadora do DAD. O segundo painel vai ser sobre integridade em pesquisa, periódicos predatórios e mercantilização da ciência, com vários convidados também, e em especial Marcos Barbosa de Oliveira da USP, que vai falar sobre mercantilização do conhecimento. E por último, o terceiro painel, intitulado Carreiras e Saúde Mental da Pós-Graduação, no qual a gente convidou também a Tânia Casado, da USP, que ela vai trazer a experiência deles sobre o escritório de desenvolvimento de carreira, né, em especial na pós-graduação, que é algo que nós também pretendemos estudar a viabilidade de implantar um aqui no FBC. Então, convido a todos e todas para o horário das 9h30 às 16h. É o dia todo. Obrigado.
Obrigado, João Paulo. Ainda o conselheiro Fernando Castro.
Muito boa tarde a todas e todos. Eu quero informar que a gente hoje, no dia de hoje, lançou um manual de defesa contra a censura nas escolas, assinado por mais de 60 entidades e organizações. É um trabalho que começou lá atrás, né, faz uns 2 anos, né, a partir da Rede Escola Pública e Universidade, que é uma rede de pesquisa em educação, envolvendo escolas e universidades, da qual eu faço parte, e também aqui na UFABC o Silvio Carneiro, o Salomão Ximenes, e pessoas de várias universidades e de redes públicas, né. Então a gente produziu um material bem consistente, né, junto com o coletivo de comunicação 4V, o coletivo de advogados de direitos humanos e ação educativa, e aí assinado por mais de 60 entidades, todas as associações científicas da área de educação, os sindicatos nacionais da educação básica, o CNTE, a CONTE e também o ANDES-SN, o nosso sindicato de classe aqui, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, também representantes das redes municipais, como a Undime e a UNCME, que são apoios importantes, que representam as 5.000 e tantas redes de ensino do país, né? E com o apoio do Fundo Malala, né, e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Ministério Público Federal. O objetivo, então, desse material é propor, né, na forma de casos, modelo ocorridos no Brasil, né, de perseguição, intimidação e assédio ocorridos nas escolas, de a gente discutir, colocar novos argumentos no debate público, é um material bastante denso, né, para que a gente possa ter estratégias de enfrentamento não apenas jurídico, inclusive a gente busca esvaziar o enfrentamento jurídico, que justamente o abuso da estratégia jurídica é que leva um pouco ao medo e autocensura nas instituições de ensino, mas também de fazer um enfrentamento político-pedagógico adequado, não é? De fazer um deslocamento, né, dessas ações individualizadas do tipo civil, né, para uma esfera coletiva da justiça do trabalho. Quer dizer, as instituições de ensino precisam defender os seus professores com base em bases constitucionais, né? Então, de fato, é um material que, né, dada a quantidade de apoios importantíssimos de entidades nacionais, de vários espectros políticos, né, é uma coisa bastante importante, né? Ele está circulando na imprensa, em todos os veículos ele já circulou, e aí eu quero aproveitar e divulgar, pedir que vocês possam conhecer e divulgar também, né? Ele pode ser acessado no endereço www.manualdedefesadasescolas.org, né? Na verdade, tem vários outros endereços. Hoje de manhã já foram mais de 15 mil downloads, né? E várias tentativas de ataque. Enfim, é assim que funciona, mas nós temos estratégias de defesa, não, um manual de defesa que também se defende dos cyberataques. Então é isso. Espero que todo mundo possa conhecer esse material e disseminá-lo o mais longe possível, porque, enfim, a gente precisa se responsabilizar uns pelos outros nas escolas, pela defesa de todo mundo na liberdade de ensinar e de aprender. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Esse é um tema realmente da hora e preocupante, né? Nós temos o conjunto de reitores e reitoras discutido isso no âmbito da Andifes, inclusive pensando estratégias aí de como efetivar e garantir a liberdade de cátedra e a autonomia universitária nos modos do preceito constitucional e do bom exercício da nossa profissão. Acho que iniciativas dessa natureza são importantes e louváveis, e eu queria registrar de que qualquer caso, qualquer situação que enseje essa discussão, a reitoria está de porta aberta para poder receber, entender e apoiar no encaminhamento da solução desses problemas. Lógico, nós temos os órgãos de ouvidoria, como a ouvidoria, que é um caminho também, mas a reitoria em especial se preocupa com essas questões e se coloca à disposição para estar discutindo, inclusive de quais vão ser as ações institucionais que nós devemos e podemos tomar daqui para diante. Bom, não temos mais informes, podemos então passar para a ordem do dia. Tem um encaminhamento com relação ao primeiro ponto, que é a ata, Daniel.
Bom, nós recebemos na Secretaria-Geral propostas de alteração da ata, que não eram apenas correções meramente formais, mas nós recebemos hoje a meio-dia e 19. E aí não houve tempo de operacionalizar todas essas verificações, se for nos casos necessário levantar e ouvir o áudio da gravação, né? Conversamos já com o conselheiro, professor Cedric, ainda há pouco, propondo que a ata ficasse para o final da pauta, de modo que tivéssemos, entre a reunião de hoje e a continuação, tivéssemos tempo de, juntamente com o conselheiro, verificar a pertinência e a adequação das correções, como forma de aumentar a celeridade dos trabalhos aqui. O conselheiro também se mostrou favorável a essa proposta, por isso fazemos o encaminhamento.
Então, nós vamos estar então adiando a discussão da ata, que seria o primeiro ponto da ordem do dia, como tradicionalmente, e ela volta na continuidade, na ordem do dia ainda, para as retificações que forem necessárias. Então, passando para o segundo item da ordem do dia, é a minuta de resolução que institui as diretrizes orçamentárias, a RDO. Ui, desculpa. Eu mesmo votei a homologação do ato decisório, então, 170, que autorizou o afastamento do país com ônus limitado, né, meu afastamento, para participar do seminário Transformar a Universidade e a Gestão dos Conhecimentos para Transformar a Sociedade, que foi na Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, e foi aprovado ad referendo. Formalmente eu me retiro para vocês darem um encaminhamento e retorno na sequência. Aí eu aproveito, não, eu aproveito para me retirar.
Muito bem. Muito bem, alguém gostaria de alguma informação em relação ao afastamento do reitor? Não? Alguém gostaria de discutir o assunto? Não? Então vou colocar em votação, se não há quem queira discutir. Então, os que forem favoráveis à homologação do afastamento que foi votado, que foi aprovado ad referendo pelo vice-reitor, por favor, permaneçam como se encontram. Os contrários? Abstenções? Então, está aprovado por unanimidade. Então, passamos agora, então, ao que seria o segundo item da pauta, que é a minuta de resolução que institui a RDO para o ano de 2019. Eu passo a palavra à relatora, a nossa colega Sara Cid, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Em atenção ao item 2 da ordem do dia, que passo agora para o item 3, da sessão ordinária do Consune, foi apresentado como anexo 2A, resolução de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Conforme parecer canoa encaminhado como anexo 2C, em 18 de setembro de 2018 foi realizada a segunda audiência pública sobre o orçamento da UFABC, onde foram identificadas demandas das diversas categorias da comunidade UFABC. A memória dessa audiência foi encaminhada como anexo 2B e serviu de referência para a elaboração da primeira minuta de resolução apresentada aos membros da canoa na segunda sessão extraordinária realizada em novembro de 2018. Na reunião extraordinária da canoa, a proposta de RDO foi discutida, bem como foram esclarecidas dúvidas pontuais e propostas pequenas alterações. Submetida à votação, a versão final apresentada como anexo 2A foi aprovada por unanimidade. A construção da resolução de diretrizes orçamentárias é um processo detalhado e deve contar com a participação de toda a comunidade, através da audiência pública, aberta a toda a comunidade, bem como na reunião da canoa, que conta com representantes das diferentes categorias, conseguimos ter essa integração e expressar, no documento final, os temas mais sensíveis da universidade. Conforme resolução Consune 145, de 4 de dezembro de 2014, a canoa possui competência para se manifestar sobre aspectos de natureza orçamentária e administrativa, e estes poderão compor a ordem do dia do Consune. Por todo exposto, conforme relatado tanto na memória da audiência pública quanto no parecer da canoa que foi submetido para conhecimento de todos, encaminhamos a proposta de resolução de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 como anexo 2A e recomendando a aprovação pelos conselheiros e conselheiras. Eu retorno a palavra ao presidente do Consune e me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas.
Obrigado, Sara. Então, em discussão, conselheiro Rony.
Aí, pronto. Primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizar a PROPLAD e a PROAD pela condução do trabalho da RDO de 2019. Eu acho que foi um esforço bastante grande das áreas. Eu lamento que a gente não teve uma participação maior da nossa comunidade. Eu fui às reuniões e não tínhamos muitas pessoas presentes. Eu acho que faço um chamamento à comunidade, deveríamos participar mais desse processo, que é muito importante. Eu só gostaria de fazer um comentário. Peço licença, né? Fazer esse comentário. Que a forma de uma da redação só do item. Na verdade, são duas observações, né? Aqui, no artigo 3º, as prioridades, né, sem prejuízo das obrigações legais, a conclusão das obras em andamento para a disponibilização de infraestrutura para a comunidade acadêmica. Me pareceu que ficou um pouco. Como é que fala? Não muito claro isso, porque, por exemplo, eu vou dar um. Eu sei que é um exemplo que é bastante discutível, mas é uma realidade nossa. A gente tem alguns problemas no bloco L. que está para ser entregue, que são de conhecimento da maioria das pessoas. É, não se trata de conclusão de obras, porque em tese a obra está concluída, só que a gente precisa arrumar algumas coisas que estão erradas lá. Então como é que vai fazer? Como que a gente vai lidar com esse tipo de coisa? Tecnicamente, a nossa RDO de 2019 não contempla isso. É, contempla, a gente poderia dizer que contemplaria lá no item que fala se sobrar recursos. Se sobrar recursos, eles podem ser utilizados para, por exemplo, os espaços de trabalho, etc, etc, etc. Mas esse tipo de coisa não está prevista na nossa RDO. E, em segundo lugar, eu tenho um pouco de preocupação aqui, conclusão das obras em andamento para disponibilização de infraestrutura para a comunidade. Eu gostaria de perguntar quais obras. Essa é uma preocupação que eu demonstrei nas duas reuniões. Né? Quais obras são essas? Me preocupa. A gente tem algumas obras em andamento que podem até estar no final, mas cuja aplicabilidade para todos nós é até, de certa forma, questionável. Pelo menos para mim, eu respeito as opiniões contrárias. Mas eu gostaria de saber quais são essas obras que são as nossas prioridades. E não está claro no RDO. Alguém deveria falar quem são essas obras. Porque senão, sei lá, eu começo a fazer um chafariz aqui, aí eu vou disponibilizar o chafariz, é legal ter um chafariz, etc, etc, mas e qual é a utilidade dela para a nossa universidade nos dias de hoje? Então eu tenho este questionamento que eu gostaria de fazer. A priorização em relação a essas obras que precisam ser contempladas. E a outra coisa, é só porque um parágrafo não tem nada de errado nele, mas a redação dele ficou um pouco confusa, é o artigo 6º. Caso a determinada EOC não a designada pela portaria da reitoria ou em regulamento que venha substituí-la, apresente disponibilidade de recursos orçamentários para execução em uma despesa de uso comum, somente poderá proceder a essa exclusão com autorização da EOC correspondente. A gente está muito voz passiva aí, então não está muito claro o texto. Eu sugiro, não tenho nenhuma sugestão, porque eu não consegui nem entender direito o que está escrito, assim, para poder sugerir uma redação substituta. Então, peço a gentileza de tentarmos reescrever de uma forma um pouco mais clara. Eu tenho uma ideia do que é, mas não tenho certeza, então. Obrigado.
Obrigado, Rony. Não temos inscritos. Quer voltar? Sim. Sara e Mônica.
Rony, obrigado pelas sugestões, inclusive de clareamento na redação. De fato, aquele artigo 6º precisa de uma correção de redação. Vamos tentar juntos aqui essa correção. Em relação ao item 1º do artigo 3º, talvez pudéssemos, já buscando mexer na redação e tentando dialogar com tuas preocupações, onde se lê conclusão das obras em andamento para disponibilização de infraestrutura para a comunidade acadêmica, talvez pudéssemos colocar conclusão e complementação das obras em andamento para disponibilização de infraestrutura. Dois termos, conclusão, complementação. Me parece que conversa com o que você nos fala de preocupação. Sobre as obras em andamento, o termo aqui, a gente poderia buscar um formato, listar tudo que temos contratado hoje, mas na RDO, não me parece que seja um formato que você esteja demandando. Quando falamos obras em andamento, gostaríamos que esse termo expressasse tudo que está contratado para que, no mínimo, conseguimos cumprir todas as exigências, tanto na relação com o MEC, quanto com os órgãos de controle. Então, hoje, por exemplo, temos o bloco da TI contratado. E aí é uma busca permanente de recursos para garantir a conclusão dessa obra já contratada na sua integralidade, né? Então, a expressão obras em andamento poderia ser substituída por obras contratadas, enfim. Mas a ideia de obras em andamento é que a gente dê conta de cumprir o que está contratado para que não sejamos questionados em nenhum momento, tanto na relação com o MEC, que facilmente acompanha o andamento dessas obras contratadas por conta dos sistemas de controle que eles têm, quanto na relação com os órgãos de controle. Te contempla essa observação que eu faço? Eu vou responder o artigo 6º, vou ver se consigo uma redação para ti. Bom, uma explicação em relação a esse artigo 6º é que hoje, quando a gente faz a distribuição da proposta orçamentária, eu tenho despesas de uso comum, sendo que para cada despesa de uso comum eu tenho um gestor, por assim dizer, definido em portaria que dialoga com as áreas para recolher as demandas dentro daquela despesa de cada área de execução orçamentária e eu tenho e faz a gestão disso, vai liberando os recursos disso ao longo do exercício orçamentário. Em algum momento o limite distribuído termina. E aí as áreas começam a manifestar interesse de continuar executando recursos naquela despesa de uso comum com recursos que sobraram de uma eventual contratação, de alguma contratação que não pôde ser feita, ou de alguma contratação que teve recursos economizados no processo licitatório. A nossa preocupação é que não seja a Propládia a definir o mérito de autorização dessa solicitação de despesa. Então, que a gente garanta que seja o gestor. Esse é o sentido do artigo. Talvez a gente possa mexer na redação, no finalzinho, onde diz somente poderá proceder a essa execução com autorização da área de execução orçamentária definida na mencionada portaria. Então, onde se lê somente poderá proceder a essa execução com a autorização da AEO correspondente que seja mencionada, definida na mencionada portaria. Aí eu acho que explicita um pouco mais quem é quem. São as duas sugestões e a observação que eu teria a fazer aos teus questionamentos e sugestões também.
Sim, nós não temos outro inscrito, então volto a palavra para o Rony, que se inscreveu novamente.
Se o Daniel me permite, acho que o comentário que ele fez aqui atrás funciona a redação, não fica assim uma beleza de bonita, assim, esteticamente, mas acho que ela diz o que precisa, né? Então, tudo bem, acho que ficou mais claro agora. A do 6, e eu acho que as mudanças sugeridas para o item primeiro lá, e com a explicação que fica claro que a gente não vai contratar nada novo, tá tudo registrado, eu acho que se alguém fizer alguma coisa diferente vai ser cobrado pelo conselho, porque está claramente determinado que não é essa a intenção nossa, né? A intenção nossa é acabar o que está contratado primeiro antes de fazer coisas novas, então acho que tá claro isso. Aí, se me permite só o reitor, eu gostaria só de registrar que eu achei muito importante a gente colocar aqui no parágrafo 2º do artigo 2º, que as bolsas socioeconômicas, né, que visam a permanência, são uma prioridade nossa. Eu acho que essa foi uma reafirmação do que dizemos há bastante tempo e do que discutimos nas reuniões orçamentárias durante o ano, né? Então, muito obrigado por refletirem isso aqui.
Mônica.
Para adicionar a esse de Rony, de fato foi uma experiência bastante interessante porque viemos construindo essa RDO paulatinamente. Além de termos realizado uma canoa extraordinária para discutir a RDO, de termos realizado uma audiência pública com essa temática, ao longo do ano várias discussões no ambiente de planejamento orçamentário, os temas surgidos a gente eu acho que conseguiu traduzir aqui de alguma forma com a ajuda de todos os atores, interlocutores que participaram dessa redação. Então, acho que foi um processo realmente bastante interessante, reafirma a tua fala.
Queria só aproveitar e fazer um comentário de que esse processo de construção do orçamento 2019, eu diria que a gente está efetivamente conseguindo aprimorar esse processo com a participação mais efetiva tanto desse conselho quanto da comunidade, através das audiências, mas sobretudo desse conselho, e eu queria destacar a atuação do conselheiro Pietro, que não está aqui hoje, ele é o suplente do Cadu, né? Mas que foi a proposta na última reunião do Consune da moção aos deputados federais de uma emenda parlamentar para complementação dos recursos do PNAES. Independente do sucesso ou não, porque as emendas parlamentares são muito disputadas e elas, obviamente, não necessariamente, no caso de assistência estudantil, não necessariamente ela é uma emenda impositiva, né? Mas eu acho que ela tem um caráter bastante importante, ou seja, tão logo aprovada aquela moção, nós encaminhamos a correspondência para todos os deputados da bancada paulista, deputados federais da bancada paulista, e por ocasião da discussão da emenda impositiva da bancada paulista em Brasília, estivemos eu, a reitora Soraya, a reitora Wanda e o reitor Modena, do Instituto Federal. Estivemos nós quatro pleiteando junto à bancada paulista a emenda impositiva para a educação, porque é um dos temas, educação, saúde, educação e saúde, são os dois temas que ensejam emendas impositivas, e nós apresentamos uma proposta de uma emenda de 60 milhões a ser dividido entre as quatro instituições. A discussão foi bastante interessante, nós passamos a tarde, saímos de lá 10 horas da noite. De 60 milhões foi para 6, subiu para 40, desceu para 10, subiu para 50, e na montanha russa da discussão paramos em 40 milhões. Combinado a divisão igual entre as quatro instituições dessa emenda impositiva. Isso é para além da LDO, ou seja, para além da lei orçamentária, que obviamente nós também fizemos o pleito e ainda restam as emendas, aí as emendas individuais dos parlamentares, que sabemos que alguns devem encaminhar alguma emenda específica para a UFABC, mas também os parlamentares têm lá suas discussões com as suas bases e tudo mais. Mas eu destaco isso porque realmente nós começamos a colocar no calendário de construção orçamentária o próprio calendário do Consune, e não mais tá discutindo isso no afogadilho, de última hora e tudo mais. Então nós não temos mais o orçamento dos sonhos, nós temos o orçamento das necessidades, que não estão refletidas completamente na piloa, no plano encaminhado pelo governo para o Congresso, mas que nos permitiu, fazendo a diferença entre o orçamento das necessidades e a piloa, nos permitiu pleitear aí, no caso, as emendas junto ao Congresso, que é o espaço de discussão política do orçamento, e que nós tínhamos dados objetivos para essa discussão e tal, e eu acho que a gente continua agora com a discussão e a aprovação, quiçá, da RDO agora, implementando e aperfeiçoando esse rito que a universidade está construindo, né, coletivamente. Com relação às obras, realmente eu acho que com esse esclarecimento fica mais claro que é complementação do que está em andamento, é porque o que está em andamento é o que está no CIMEC, né? Então, tecnicamente é disso que a gente quer falar, mas eu concordo, Rony, que a complementação do que já está parcial ou recentemente entregue, né, ele é fundamental para que a gente possa colocar em disponibilidade, né, em plena disponibilidade, a infraestrutura. Aí nós temos a questão do L, que está justamente nessa fase de entrega parcial, eu diria, porque tem alguns espaços que a obra ainda não entregou, mas temos o Bloco Zeta em São Bernardo do Campo, o Biotério, nós temos o Centro Cultural, nós temos o ginásio, além, obviamente, da obra que está mais, eu diria, atrasada, que é o do Complexo Tamanduateí. Mas eu diria esse conjunto de obras, pelo menos, são os que nós temos que investir prioritariamente para concluir todas elas e colocar à disposição da comunidade. Guéron.
Observação, que eu acho que agora talvez não caiba a mudança, mas algo que me preocupa Na ordem das bolsas, a última definida, porque a letra E é a demais modalidades, está como bolsa de monitoria. E nós que lecionamos disciplinas básicas, principalmente no BCT, temos sentido muita falta dos monitores, tá? E eu acho que algo a ser pensado, não para alterar esse texto exatamente agora, mas como uma política de financiamento a monitores, talvez alguns específicos, talvez algumas matérias específicas, porque isso ajuda inclusive a minimizar reprovações e auxiliar alunos, que nós temos tido bastante problema com isso. Esse ano acho que não teve nenhuma bolsa de monitoria. Teve muito pouca. Pelo menos eu coordenei bases matemáticas e quando eu coordenei tinha um monitor voluntário e que eu saiba não houve nenhum outro monitor com bolsa.
Sim, era projeto, mas era voluntário.
Eu queria só lembrar que essa é a hora, sim, de mudar alguma coisa, se tivermos que mudar. Tá, então, assim, se tivermos uma proposta para mudar alterações e tal, essa é a hora da discussão.
É porque o problema é que há uma ordem, não é? E na ordem fica difícil você falar o que é a ordem. Se você preenche toda a letra C... E se sobrar, preenche a letra D ou não? Essa que seria o que... particularmente nessas bolsas aí.
Aqui, a única coisa... depois você complementa, que nós temos uma destinação que é carimbada, vamos dizer assim, são as bolsas socioeconômicas que são oriundas do PNAES, do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, esse eu não tenho nem como remanejar, a não ser a iniciativa, por exemplo, desse ano, do edital conjunto da ProPES com a PROAP, que pegou um montante de recursos do PNAES e destinou ao aluno com perfil PNAES, aí sim nós podemos estar trabalhando em bolsas de iniciação científica. Então, a assistência estudantil ela pode variar em várias modalidades e, obviamente, o interesse da inserção do aluno na pesquisa e tudo mais do perfil PNAES é uma das políticas que a gente está fazendo casada, né, PROAP, PROPES no caso, e temos outras iniciativas aí para o próximo ano, PROAP, Agência de Inovação, PROEC, enfim. Mas, fora essa, todas as outras concorrem no mesmo recurso, né? Então, aí é uma questão de como priorizar. Desculpa, Mônica.
Talvez isso já esteja bastante evidente para você e peço desculpa se eu chover no molhado. Mas aqui, neste parágrafo segundo em particular, estamos falando da possibilidade de haver uma ampliação do número de bolsas. Então, estamos falando se houver recursos extraordinários ou se houver recursos sobrantes e aplicarmos em bolsas, como faríamos esse ordenamento, né? Então, de toda forma, temos recursos na distribuição orçamentária de 2019 assegurados para o mesmo número de bolsas de monitoria deste ano, se a discussão e a aprovação da LOA correr do jeito que nós estamos esperando, porque esse valor ainda está por ser definido. Hoje temos a PILOA, né? Então, assim, de toda forma, os recursos para monitoria na relação com a PROGRAD estão assegurados. Aqui é uma discussão em torno de recursos sobrantes, ou até se houver um contingenciamento, como é que a gente faz uma priorização. Não sei se isso te acalma em relação à expectativa para 2019, ou seja, tem recursos assegurados para monitoria. Eles não vão ser atendidos nessa ordem, né? O que rodou em 2018, se tudo der certo, rodará em 2019, no mínimo, novamente.
Eu consulto se tem alguma proposta, né, objetiva de mudança, se não há... Eu acho que a discussão é pertinente, mas aí... Não temos mais inscritos. Carlos Eduardo.
Eu acho importante saudar aqui a toda a ProPLAD, mas também aos membros da Canoa, né? Tanto os professores, os técnicos administrativos, os discentes que participaram, porque... a discussão e a construção dessa proposta, né, dessa RDO, foi bastante debatida, né, naquele espaço, na comissão orçamentária, e ressaltar principalmente três aspectos dessa RDO. O primeiro deles, né, já foi indicado pelo professor Rony, o apontamento aí da continuidade do orçamento e da garantia do orçamentário para assistência estudantil, tal como já se tem esse ano, né, pelo menos a manutenção do número de bolsas e orçamento que se tem esse ano, assim como também o apontamento de nos próximos editais de assistência estudantil a manutenção do mesmo número de bolsas, no mínimo, o que não é desejável, já que temos uma necessidade, né, de um investimento ainda maior na assistência estudantil, e só assim conseguiríamos suprir a necessidade realmente que tem nossa universidade, nossa comunidade discente. Mas é importante que, dentro do momento que nós estamos vivendo, que não é, né, um momento dos mais fáceis para o orçamento das universidades, garantir que não tenhamos perda aí para a comunidade acadêmica. E um terceiro ponto é a inclusão, aí ainda que esteja, né, no âmbito do se tivermos mais orçamento, o que até o momento, pelo menos conjunturalmente, não me parece que é o que vai acontecer, mas a conjuntura não é estática, a conjuntura muda. E nós temos um apontamento importante, né, primeiro aí da Proplad, da Canoa, a ser aprovado aqui por esse conselho, que é a residência universitária constar no documento de diretriz orçamentária da universidade. Não é a primeira vez que os estudantes apresentam, né, essa demanda, tem sido uma das demandas mais discutidas entre os estudantes. As entidades estudantis têm colocado a residência universitária, a moradia estudantil, com um papel de destaque entre a luta dos estudantes, e é muito importante para a gente ver essa nossa demanda sendo discutida pela universidade, mais do que isso, sendo indicada aí pelas diretrizes orçamentárias, ainda que não pareça aqui no momento seguinte, né, ou no próximo momento, os orçamentos têm a capacidade, né, de sobrar e de... Mas, para nós, é importante esse apontamento e gostaria de defender esse último artigo aí da residência universitária na RDO.
Obrigado, Cadu. Não temos mais inscritos. Acabaram-se as inscrições. Tô brincando. Bom, não temos mais inscritos e dos esclarecimentos solicitados com as pequenas alterações propostas pela PROPLAD, eu acredito que haja consenso nesses apontamentos. Estão registrados, né, esses apontamentos. Então, eu quero colocar em regime de votação o documento com os apontamentos propostos, as pequenas alterações de ajuste de redação propostas. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Está aprovado, então, por unanimidade, com os apontamentos registrados. Obrigado. Temos agora que trabalhar para que não haja contingenciamento dos recursos para 2019.
Agora é outra batalha.
É outra batalha. Dando sequência ao terceiro ponto da ordem do dia, é a proposta de alteração da Resolução 157, que altera a composição e estabelece regras para a Comissão Permanente de Convênios, a CPCO, cuja relatora é a atual presidente, a conselheira Sônia Malmonge. Sônia.
Boa tarde a todas e todos. Bom, esse item, então, é uma demanda proveniente da CPCO, da Comissão Permanente de Convênios, e visa atender solicitações da direção da Agência de Inovação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Tá? Ambas solicitaram inclusão, né, de membros na composição da CPCO. Tá? A Agência de Inovação solicita a inclusão, né, a participação nesta comissão, uma vez que, a partir da resolução Consul 167, a agência foi desvinculada da pró-reitoria de pesquisa, tá? Então, porque hoje a presidência da CPCO é da pró-reitoria de pesquisa, então quando a agência estava vinculada à pró-reitoria de pesquisa, naturalmente ela se fazia presente, né? Com essa desvinculação, a agência passou a sentir necessidade de participar desta comissão, porque tem uma série de demandas e questões e pode contribuir com essa comissão. E a PRO-APG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porque a partir da criação da COE, da Comissão de Especialização, né, ela se tornou também um potencial demandante de assuntos e de temas a serem discutidos nessa comissão. Então, a partir dessas solicitações, a comissão discutiu, analisou essas solicitações, discutiu e considerou pertinente as duas solicitações, porque a comissão entende que a participação desses dois setores podem sim ajudar e contribuir, né, com subsídios para discussão e para deliberações em assuntos relacionados a convênios que envolvam, né, tais setores. Tá? Então, com isso, a Comissão Permanente de Convênio traz a proposta então de revisão da Resolução 157, Consul 157. Basicamente, né, o que está sendo mostrado aí, o que foi proposto, então, foi a adequação e atualização dos considerandos, né, a inclusão, né, uma atualização de considerandos, o considerando relacionado à desvinculação da agência de inovação, enfim, algumas outras resoluções que sentimos falta, alguma alteração ali, inclusão. O último considerando precisa ser corrigido, como está aí, porque as deliberações ocorridas na 13ª reunião da Comissão Permanente de Convênios, realizada em 7 de novembro, e esta, né, esta, caso venhamos a aprovar aqui, os dados relacionados a essa reunião aqui, né, essa sessão. Bom, então foram, passando adiante, foram incluídos aí o pró-reitor de pós-graduação, tá, o diretor da agência de inovação da UFABC. Aproveitamos para incluir lá o pró-reitor de extensão e cultura, né, para deixar adequado, correções no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, que uma vez que foram incluídos dois membros, os números ali dos índices, né, tiveram que ser corrigidos, né, e a inclusão, de mais um parágrafo, que é esse 4º, que o 4º, né, passou abaixo, para deixar mais claro quem preside a comissão na ausência do presidente, que é a pró-reitoria de pesquisa, tá? Porque na resolução atual só estabelece que quem preside é o primeiro da lista, né, que é a pró-reitoria de pesquisa, e deixa eu ver, pode voltar um pouquinho, por favor? Mais um pouquinho. Que fica sob e vice-presidência do 2º. Então, a gente sugere retirar isso e incluir esse parágrafo 4º, que deixa mais claro, né, que na ausência do pró-reitora de pesquisa, assumirá a presidência o seu respectivo suplente, passando para os demais cargos e respectivos suplentes na ordem indicada no artigo 1º. Caso haja conflito de interesse ou prejuízo do princípio de segregação de funções, o ocupante do cargo ou suplente poderá abster-se de assumir a presidência. E aí, finalmente, também uma correção no que passou a ser, então, o parágrafo 5º relacionado ao mandato, né, dos membros, que são os membros do item 7 a 9, que o mandato de 2 anos, podendo haver recondução. Então, esta é a sugestão, essa é a proposta que veio da CPCO para que esse conselho analise e decida, e, enfim, e delibere.
Sônia, em discussão? O Rony.
Sônia, eu tenho uma ponderação. Eu sei que essa é uma cópia da 157, estão feitas só essas... Mas tem um instrumento que a gente está usando, que é o ajuste individual, que não consta aqui. E aí eu vou falar por que que esse ajuste individual é importante. Não tem dentro dessas possíveis termos de parceria que a gente pode fazer, não tem nenhum que contempla alguma coisa como, por exemplo, a gente está fazendo para o IPT agora. Para o IPT, a gente conseguiu um ajuste individual que a gente vai angariar recursos com a iniciativa privada para mandar os alunos para participarem do evento em Lausanne. Quer dizer, com quem que a gente vai angariar recursos? Em princípio, eu não sei. Se eu tiver que fazer um TCTC com cada uma das instituições que poderão nos ajudar, a gente vai morrer louco aqui de burocracia, porque um vai dar R$500, o outro vai dar R$1.000. Nós vamos gastar mais de documentação e papelada interna e trâmite burocrático do que um ajuste individual que a gente deixa aberto e consegue fazer a captação de recursos e depois a gente, sabe? Então, eu entendo que a gente não pode fazer ajuste individual para qualquer coisa, mas existem eventos como esse, né, que não tem como, né? Se a gente vai bancar um congresso, por exemplo, é a mesma coisa. Quem é que vai nos ajudar? Em princípio, a gente não sabe quais são as empresas que vão colaborar e como elas vão colaborar, né? E aí, para fazer um TCTC com 10 empresas que costumam patrocinar eventos, congressos, etc., etc., vai ficar complicado também. Então, eu queria saber se não tem a possibilidade de a gente incluir o ajuste individual na lista dos... Ou pelo menos abrir a possibilidade de existir outros tipos de ajustes, né? Porque, de termos. Porque senão a gente vai ter um problema em relação a isso. Tá? Não sei se a minha ponderação está clara, Sônia. Tu deu um exemplo bastante concreto para...
Não temos inscritos. Sônia.
Professor Rony, na verdade eu achei que vinha questionamento em relação a um outro artigo, né? Pelo que eu entendo, a sua sugestão é de incluir algo ou algo que possa deixar aberto para possíveis novos instrumentos no artigo 4, né? De fato, existem algumas discussões que estão acontecendo em paralelo, né? Por exemplo, tem um GT trabalhando na revisão da Consune 135, que trata de atividades esporádicas de docentes em regime de dedicação exclusiva. A própria CPCO está fazendo uma avaliação sobre o uso do ajuste individualizado. Recentemente tivemos uma conversa com a Procuradoria Jurídica, que nos deu algum subsídio e tudo mais. Então, realmente, estão acontecendo outras discussões em paralelo, que muito provavelmente irão impactar nessa resolução aqui. E que, muito provavelmente, né, não só nessa, talvez em outras, né? Enfim, esse conselho é soberano, né, para discutir e propor alguma alteração aqui, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se não seria prudente aguardarmos mais um tempo, mesmo que a gente tenha que trazer numa reunião posterior mais revisões desta resolução, assim como de outras. Eu não sei muito bem como proceder. Não sei se a Sara gostaria de falar alguma coisa para complementar, Sara.
Com relação aos ajustes, a gente tem uma resolução específica que trata da formalização dos ajustes individualizados. Então, eu acredito que a gente hoje tem respaldo para seguir com essa ferramenta. E como a Sônia disse, mais para frente, se a revisão dessas normativas tiverem reflexo na resolução que trata da composição e das competências da CPCO, a gente retoma a discussão dessa natureza.
Marcelo.
Só esclarecendo, qual é essa resolução, Sara, você lembra?
Não.
É uma resolução da CPCO. É a 3 da CPCO, ou a 2?
Porque assim, mais do que isso, eu acho que é importante.
Marcelo.
Eu vou falar o que eu vou seguir. Porque eu acho que a ponderação da moral é importante. Né? Uhum. Se é um termo que é possível ser celebrado, possível realizar, talvez tenha uma resolução, seja fundamental.
Só uma coisa, se eu estou entendendo, a proposta é incluir mais um item no artigo 4, é isso? Citando, então, o instrumento ajuste individualizado. Proposta, essa proposta?
Eu teria uma proposta, se o que hoje está regulamentando é uma resolução da própria CPCO, me parece razoável, aí me corrijam, por favor, se eu tiver faltando... A gente incluiu um item 5 aí no artigo, e para ser mais, porque essa figura é uma figura bem tipificada na 8666, né? Na os ajustes individuais.
Tá.
Não é na lei de licitação?
E aí eu teria que, bom, eu não tenho aqui de
mas a minha agora, proposta seria ver o termo exato qual é, se é ajuste individual, né, e colocar por precaução nos termos da legislação vigente. Porque aí fica uma coisa genérica o suficiente que nos atende e remete a uma regulamentação da própria CPCO e tal, uma especificação que essas resoluções supra-conselho, infra-conselho, podem ter essa função. Não sei se vocês veem isso como prejuízo, eu acho que seria interessante, porque a gente seria uma coisa relativamente simples.
Tá.
A questão do uso do ajuste é o que nós estamos em discussão com a Procuradoria, que nós queremos ter segurança jurídica para isso, mas isso, para além da resolução, a gente resolve em regulamentação de fluxos específico. E tal da própria CPCO.
Tá.
Não sei...
Só complementando que muito provavelmente em breve surja outro instrumento, né? É tudo muito dinâmico. E talvez a gente venha, mas eu acho que cabe, sim. Sara, eu não sei, mas acho que a gente já pode, sim, incluir. O termo correto, tá?
Não,
é a CPCO 3.
Aí é questão de fluxo. Uhum. Acho que ela não soube isso. Não tem outros. Né? É tudo termo.
É, a página da CPCO. Eu não tenho ela aqui comigo agora.
Bem,
acrescenta então um item, o item 5, no artigo 4º, é isso?
O termo exato é ajustes individuais, é isso?
É ajuste individualizado.
Ajuste individual, ajustes individuais?
Individualizado.
Então esse é o termo, ajuste individualizado para gestão administrativa e financeira. Nos termos da legislação vigente. Né? E aí a gente regulamenta isso na discussão da CPCO. Tudo bem?
Uhum.
Essa é uma proposta, então. Marcelo, esclarecido? Sim. Pergunto se tem mais inscritos. Patrícia.
Boa tarde a todos. No item 5, no parágrafo, artigo 5, item 3, inciso 3, revisar o valor da taxa de ressarcimento institucional nos casos em que o percentual torne-se impeditivo para a realização do acordo. Eu gostaria de sugerir para incluir ou quando for de interesse institucional, porque atualmente nós aprovamos recentemente no CCNH um ajuste para captar patrocínio para financiar o IPT. E foi cobrado a TRI. Isso, de repente, pode ser um incentivo da instituição não cobrar esse tipo de coisa, porque é um patrocínio para um aluno que está investindo em ensino e tal. Então, acrescentar o item, não só quando for por conta de inviabilizar a parceria, mas também quando for de interesse institucional, essa pessoa pode dispensar essa cobrança da taxa.
Obrigado, Patrícia. Não temos inscritos. Sônia, com relação a essa proposta.
Eu também quero ouvir a Sara, mas assim, eu não vejo problema. Justamente a CPCO é que vai avaliar quando é de interesse institucional baseado na justificativa que venha do proponente.
Sim.
Né? Certo, Sara?
Sara? Tudo bem? Acatam então a proposta. Obrigado. Mais inscritos? Não temos. Então, na verdade, nós temos, do documento original, nós temos duas propostas, que uma é a inclusão do inciso 5º no artigo 4º, do instrumento do ajuste individualizado para gestão administrativa e financeira, nos termos da legislação vigente, e no inciso 3 do artigo 5º, quando houver, ou, complementando a frase, vírgula, ou quando houver, vírgula não, acordo, ou quando houver, interesse institucional. Certo? Rony.
Só para ficar consistente, talvez seja o caso de a gente mudar o parágrafo único do artigo 4º, porque como lá você está elencando todas as etapas a serem cumpridas para a celebração, ou você, como você escreveu todos, ou você tira todos e coloca... dos instrumentos. Uhum. E aí você pode tirar todos ou acrescentar mais o ajuste individualizado. Eu sugiro que a gente troque ali e escreva simplesmente as etapas a serem cumpridas para a celebração dos termos,
uhum,
estarão previstas no fluxo operacional disponibilizado pela CPCO. E aí está resolvida a questão.
Sônia?
As etapas a serem cumpridas para a celebração dos termos
citados
no âmbito da UFABC, no âmbito da UFABC, estarão previstas no fluxo.
Isso.
Ok.
Tudo bem. Porque aí já fica geral. Não citados, temos mais...
Citados, vírgula, no âmbito da UFABC, estarão
vírgula,
previstas.
Vírgula, uh-huh, isso. Okay. Não temos mais inscritos. Então, com os três...
Eu tinha falado instrumentos, que eu acho que é melhor do que termos, hein?
Instrumentos?
Instrumentos é melhor do que termos, não é?
Para a celebração dos instrumentos citados.
Instrumentos.
Tá. Instrumentos são esses 5 aí citados.
Uhum.
Tá bom. Concordam?
Sim.
Tá bem. Então, com as alterações propostas, eu quero colocar o documento em votação. A proposta de resolução que altera então a composição e estabelece regras para a Comissão Permanente de Convênios e substitui a resolução 157. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções, aprovado então por unanimidade.
Obrigado.
Obrigado. Bem, o primeiro item do expediente foi promovido para a ordem do dia, já tratado. O segundo item do expediente é a apreciação do relatório científico de prestação de contas da parcela de custo para custo de infraestrutura para pesquisa do projeto FAPESP, intitulado Apoio às Facilidades Multiusuárias da UFABC. A relatora é a conselheira Sônia Malmonge. Nós íamos pedir um consune só para a Propes, mas achamos que podia dividir com os outros também.
Tudo bem.
Sônia.
Trata-se então aqui do relatório científico de prestação de contas, referente à utilização do RTI institucional, que foi concedida pelo projeto GMT FAPESP, né? Em função do termo de colaboração estabelecido entre a UFABC e a USP. O projeto para uso, né, o que foi proposto para uso dessa verba, foi aprovado na segunda sessão ordinária deste conselho, em 2017, na sessão de 27 de junho. Tá? E trata-se aqui da verba RTI referente ao ano 2017, que foi executada ao longo de 2018. Tá? Bom, o relatório traz uma série de informações, toda a contextualização, algum detalhamento sobre a infraestrutura multiusuária e tudo mais, né? Mas aqui, o projeto que foi aprovado, então, nesse conselho, visou a aplicação da parcela da RTI para custos de infraestrutura institucional, para pesquisa, para apoio ao funcionamento das infraestruturas multiusuárias da UFBC, em particular as centrais experimentais multiusuárias do Santo André e de São Bernardo do Campo e os biotérios de Santo André e São Bernardo do Campo. Tá? O montante envolveu então um total de R$360 mil, tá? Ele foi gasto um total de já até o momento, na verdade esse número já nos últimos dias já foi revisado, mas um total de R$310.715.45, tendo ainda um saldo aqui de 49 mil e alguma coisa reservado e que já vem sendo, esse número já foi atualizado, vem sendo utilizado pelos biotérios que estão adquirindo, né, e instalando, né, os insumos para a instalação do quadro elétrico para finalmente viabilizar a utilização e concluir o biotério de São Bernardo do Campo. Tá? Ainda, né, desse montante aí de R$360 mil, R$219.082.71 é referente a serviço de terceiros, R$91.632.74 referente a material de consumo e R$3.857 refere-se a material nacional. O relatório traz aí duas tabelas, tabela 3 e 4, com detalhamento desses valores, né? E para encerrar, na verdade, a gente está apresentando aqui como um item de expediente, até para adiantar, porque o relatório de fechamento tem que ser encaminhado para a FAPESP até o final de maio, a gente já solicitou uma pequena prorrogação. Então, para a gente ter tempo hábil, né, de voltar aqui com esse relatório na ordem do dia, a gente trouxe hoje no expediente para apresentar para vocês. E aí, eu acho que é isso. Enfim, se for necessário algum esclarecimento, eu estou à disposição.
De abrir para a discussão, lembrar que esses projetos de RTI da FAPESP comumente eram encaminhados como informes. E sempre que trazia um certo desconforto pela brevidade da coisa e tal. Embora não esteja plenamente concluído, mas está praticamente 90% concluído, né? Nós incentivamos que a pró-reitoria encaminhasse para o expediente para que tenha tempo hábil, tanto de todos os conselheiros terem ciência, e a gente poder, na próxima reunião ordinária, que é no começo do ano que vem, né, ou numa extraordinária, eventualmente, no começo do ano que vem, a gente tenha tempo de aprovar, de apreciar e deliberar sobre antes mesmo do encaminhamento do prazo final para encaminhamento na FAPESP, que é março, né?
Isso.
Do ano que vem. Então, só reiterando de que nós não queremos que esse item seja promovido para a ordem do dia, porque ele ainda está inconcluso, mas achamos importante ele estar sendo discutido aqui para que haja tempo hábil para a sua apreciação e quiçá a aprovação na próxima reunião. Marcelo se inscreveu.
Sônia, só uma questão a respeito dos biotérios de São Bernardo. Para entender, está escrito na página 18 e na página 3 está reservado saldo de 49.200 para os biotérios. E eu estou entendendo que as compras estão em andamento, né? Esse relatório final, ou seja, a vigência desse projeto vai terminar, há tempo de executar essas obras da. Essas compras?
Posso? Sim, é isso, né?
Nós Raquel, não temos inscrito, pode.
A Raquel pode aí me. Quando a gente incluiu isso no expediente, o pessoal do Biotério ainda não havia iniciado essa aquisição. Nós tivemos um probleminha de atraso lá na FAPESP, porque a verba ficou um pouquinho tempo reclusa. Uma vez que foi liberada, o pessoal do Biotério já está em vias de praticamente concluir, né? Raquel pode me complementar. Esse dinheiro ficou reservado para o Biotério, que está executando, né? Então, é por isso, como o professor Dácio explicou, a gente nem tem condição de pedir para ir para a ordem do dia. A gente realmente vai ter um tempo aí, anexar essas notas todas e esses valores para fechar. Se tiver algum, Raquel hoje já me procurou dizendo que se tiver um saldo de 2 mil é para usar no Biotério. Então, assim, a gente fecha isso a tempo de colocar na ordem do dia e mandar para a FAPESP. O prazo para encaminhar isso para a FAPESP é 30 de março.
A Raquel quer complementar?
É isso mesmo, já praticamente finalizou as compras, então pelo menos 40 mil, que era todo o material que necessário para fazer o quadro elétrico, já foi finalizado, a gente finalizou essa semana. E aí a instalação mesmo do quadro vai ser feito pelo pessoal daqui, da infraestrutura, da PU. Então a gente acredita que com isso já fecha.
Deixa eu pedir para adiantar, tá? Marcelo, certo? Obrigado. Não temos mais inscritos? Bem, eu acho que estão dados as informações, feitos os esclarecimentos. Esse item, então, volta para a próxima reunião na ordem do dia, já com as informações complementares aí do gasto do recurso final e, quiçá, já com o Biotério funcionando. Obrigado. Olha, não custa sonhar, né, Marcelo? Bem, superado esse ponto, vamos para o item 3 do expediente, que é a resolução que dispõe sobre a cobrança de taxas de inscrição para financiamento de eventos acadêmicos científicos realizados na UFABC. A relatora é a conselheira Sara. Eu queria só fazer um brevíssimo introdução a essa resolução, porque é o seguinte, essa é uma prática, a realização de eventos científicos, acadêmicos científicos na universidade é uma prática absolutamente desejável e a ser incentivada, né, e apoiada pela instituição. É parte do dia a dia dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, alunas e de toda a comunidade acadêmica. Houve no ano passado, isso é público porque está registrado na corregedoria, houve no ano passado um questionamento acerca da prática de cobrança de inscrições dos participantes para custeio de pequenas despesas para a realização do evento. São pequenas despesas de impressão, pequenas despesas de coffee break, pequenas despesas de apoio à infraestrutura para a realização do evento. Que de boa fé as pessoas faziam praticamente uma arrecadação de contribuições dos participantes e para suporte a essas atividades, não havendo praticamente nenhum excedente e todo o pequeno montante de recurso gasto diretamente. Questionados sobre essa prática, a corregedoria foi questionada, e inclusive dando exemplos nos três centros de grupos de pesquisa com essas atividades absolutamente desejáveis e louváveis iniciativas, mas que, por falta de uma regulamentação, poderia ensejar alguma dúvida com relação à destinação desses recursos e tudo mais. Nesse sentido, nós pedimos para a Secretaria-Geral, antes disso, houve uma portaria da reitoria nomeando um grupo de trabalho que fez um levantamento e uma proposta de encaminhamento, mas não apresentou uma minuta final de resolução. Aí nós, então, assumindo a reitoria, nós solicitamos que a Secretaria-Geral, para dar celeridade, fizesse uma proposta de minuta conversando com o grupo de trabalho, com o relatório do grupo de trabalho e a própria Procuradoria, para algumas orientações, que culmina então com essa proposta de resolução que vai estar em apreciação. Então, Sara, eu acho que era importante só essa situação para a gente entrar mais diretamente no assunto. Obrigado.
Boa tarde. Assim como já alertou o professor Dácio, essa proposta ela é decorrente inicialmente de uma denúncia que foi feita à Corregedoria da UFABC. Por conta disso, através da portaria Reitoria número 95, de 26 de fevereiro de 2018, foi instituído um grupo de trabalho para apresentar propostas de regulamentação para a realização de eventos científicos na UFABC. O grupo ele era composto pelos professores doutores Maurício Firmino da Silva Lima, representando o CMCC, professora doutora Daniele Ribeiro de Araújo, representando o CCNH, e o professor Diogo Coutinho Soriano, substituído posteriormente pelo professor doutor Gilberto Martins, representando o SECS. Após concluir os trabalhos, o GT apresentou em maio de 2018 um relatório de suas atividades, onde eles apresentavam algumas, eles relatavam que havia, que não havia uniformidade na organização dos eventos na universidade, e um dos problemas constantes eram as dúvidas em relação à forma clara de captação e gestão de recursos e prestação de contas. Ainda nesse relatório, eles identificaram que as formas de financiamento de eventos científicos variavam substancialmente, podendo incluir agências de fomento, a pesquisa, recursos públicos oriundos da própria instituição, doações de empresas ou pessoas físicas, cobranças de taxas de inscrição dos participantes, dentre outras. E, usualmente, eles colocavam que os recursos provenientes das agências de fomento ou da própria instituição não eram suficientes ou apresentavam utilização restrita, impossibilitando o pagamento dessas pequenas despesas que o professor Dácio já citou. Então, nesse sentido, a taxa de inscrição dos participantes se mostrava indispensável para a realização do evento. Os membros do GT relatam ainda no relatório que eles se reuniram com a Procuradoria Federal junto à UFABC, que observou que era possível ter cobrança de taxa de inscrição, mas que essas deveriam estar sujeitas a normas claras para recebimento, utilização e prestação de contas dos recursos. No relatório, o GT ainda recomenda que os valores recebidos a partir da taxa de inscrição de participantes ou doações privadas obedeçam critérios de acordo com o montante recebido. Então, para valores menores de recebimento, teria uma forma mais simplificada. Para valores maiores, seria necessário uma formalização mais complexa, que eles até colocam a proposta e a gente repetiu na proposta de resolução, que seria vinculando a alguma fundação de apoio. Por conta de todo o exposto no relatório, e considerando que é difícil a gente mensurar os valores recebidos a título de doação, essa resolução ela trata unicamente do recebimento, do pagamento das taxas de inscrição. Até aproveito, hoje, um pouco antes do almoço, eu recebi um e-mail do professor Iossi, eu acho que ele não está presente, mas ele me questionava com relação a dois pontos da proposta de resolução, por ter sido recebido hoje muito perto do horário da sessão e porque eu acredito que talvez seja dúvida de outros conselheiros, então eu optei por trazer a dúvida dele e esclarecer aqui para todos. Uma das dúvidas já diz respeito a isso, ele colocava no artigo 1º, a aplicabilidade da resolução é restrita aos eventos com cobrança de taxa de inscrição. Isso quer dizer que esta resolução não se aplica a eventos sem esta cobrança, mas com recebimento de apoio de empresas do setor privado. Estou interpretando corretamente? Então, a interpretação dele está correta, tanto que no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 1º, consta que a aplicação dessa resolução é restrita aos eventos em que haja pagamento de inscrição. Na verdade, na ementa da resolução já cita que ela dispõe sobre a cobrança da taxa de inscrição para financiamento de eventos acadêmicos científicos, e no parágrafo 5º do artigo 1º cita que os eventos acadêmicos científicos que não envolvam a cobrança de taxa de inscrição não estão sujeitos aos termos desta resolução. Então, a ideia é que mais para frente seja feita outra normativa regularizando a questão da arrecadação de doações para financiar os eventos. A segunda dúvida do professor Iossi era com relação ao artigo 2º. De acordo com ele, no artigo 2º se proíbe os pagamentos a qualquer servidor da administração pública. Isso quer dizer que não será possível se tornar despesas de transporte e alimentação de palestrantes, servidores de outras instituições. Em resposta a essa dúvida, quando a gente realiza algum evento, normalmente a gente convida palestrantes de outras instituições e é usual que seja feito pagamento de diária. O pagamento de diária ele já contempla a utilização desse recurso para transporte e alimentação. Quando a gente está se referindo também a servidores da própria instituição, dentro das atribuições, tanto dos docentes quanto dos técnicos, tem esse apoio para a realização de eventos. Então, o que a gente recebe a título de vencimento já contempla gastos para transporte e para alimentação. Então, por conta disso, que consta essa vedação de que não poderá ser feito nenhum pagamento para servidores. Então, esclarecidas essas duas dúvidas do professor, e talvez seja também dúvidas de outros membros, eu ressalto que a proposta que a gente colocou foi discutida na PROAD para tentar deixar de uma forma clara todos esses pontos a respeito de como que vai ser feita a arrecadação, como vai ser feita a utilização e depois a prestação de contas. Inicialmente, o GT ele tinha proposto que quando fosse um valor melhor, aqui a gente colocou duas formas para arrecadação. Duas escalas, digamos assim. O GT ele propôs 3. Quando era um valor menor, então seria mais simplificado, que podia ser utilizada a conta própria de um dos coordenadores. A gente entendeu que isso deixava muito vulnerável, até porque a pessoa depois na prestação de contas ia ter que apresentar a cópia do seu extrato bancário, que não é muito adequado. Então, por conta disso e também em algumas conversas que a gente teve, tanto na PROAD quanto com a Procuradoria, a gente entendeu que seria melhor fazer apenas duas escalas, colocando para aqueles eventos maiores onde o volume de arrecadação seria mais expressivo, vincular a obrigatoriedade de fazê-lo via fundação de apoio. E quando os valores forem menores, pode-se optar pela utilização via fundação de apoio ou pode fazer o recebimento através de uma conta bancária simples, uma conta bancária conjunta de pelo menos 2 coordenadores do evento. A ideia de ter 2 é porque na impossibilidade de um, o outro conseguiria fazer a movimentação, não traria prejuízo nenhum. Nós conversamos com representantes do Banco Bradesco, que tem uma área cedida aqui na universidade, e eles falaram que é possível, não tem nada complexo, que é possível fazer dessa forma, inclusive facilita a movimentação. E pode ser feito dessa maneira e, ao final, faria a prestação de contas da conta do evento e não da conta pessoal, como era a proposta inicial. O que eu tenho para destacar são esses pontos. Eu me coloco à disposição para esclarecer as eventuais dúvidas e também para receber sugestões de melhorias.
Obrigado, Sara. Inscritos, Gueron, Gerum, Marcelo, Leonardo, Patrícia. Gueron, Gerum, Marcelo, Leonardo, Patrícia e Cédric. Gueron.
Bom, é um pouco triste a motivação dessa resolução, né? Que foram eventos organizados e o denuncismo, o tiro no pé que nós temos nos dado recentemente, mas enfim.
É um problema sério da organização de evento, é toda a burocracia de como lidar com verbas recebidas que não são por meio de agência de fomento nacionais, tá? Que CAP, CNPq e FAPESP é mais ou menos tranquilo de lidar. Mas eu mesmo já tive problema com eventos que, além de taxa de inscrição, a gente recebia verba do exterior e tal, e é algo que eu tive que abrir uma conta em meu nome para receber verba do CTP, e eu tive que colocar o meu nome, o nome fantasia na conta, e isso é algo bastante complicado. Bom, eu penso que alguns dos itens, eles tornam talvez inviável o evento, principalmente no que concerne ao uso das taxas de inscrição. Tá? No parágrafo 1 do artigo 2º, primeiro parágrafo do artigo 2º, a necessidade de 3 orçamentos, isso é inviável, porque é muito comum quando você usa taxa de inscrição para comprar, sei lá, pilha para alguma coisa. Você precisa resolver coisas rápidas. Quebrou alguma coisa, você vai e compra na hora no Carrefour, que seja. Enfim, algo bem... A taxa de inscrição, a verba de taxa de inscrição é algo para ser utilizado de maneira ágil. Tá? Tudo bem, depois a gente presta conta e se tiver algum exagero que se questione, é natural. Mas eu sugeriria que se tirasse esse primeiro parágrafo. Tá? A necessidade de 3 orçamentos. Você pode até sugerir que quando for possível, tal, mas por experiência própria é algo que, na maior parte das vezes que você utiliza taxa de inscrição, isso não é viável. E a outra é o esclarecimento. Não é possível, quando você tiver mais do que 25 salários mínimos, que é algo como, sei lá, R$23.000 mais ou menos, né? Isso hoje, R$24.000, você utilizar o procedimento via conta conjunta, como para... Existe alguma razão para esse corte ou não? É arbitrário? Obrigado.
Gerum. Bom, gente, boa tarde. A minha fala também vai bem na direção da fala do Gerum, tá? Eu também é lamentável que às vezes a gente tem que normatizar certas coisas e o perigo é acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? E eu fui procurado por professores do SEX que ficaram preocupados com essa minuta e eles estão organizando um evento. Então, só para contextualizar isso, é um evento junto com o I3E, que é uma entidade que costuma organizar eventos e tal. E eles falam que o I3E tem a própria maneira de organizar, de apoiar eventos, que se choca com essa resolução, ficaria inviável. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente também tem que pensar é o que significa um evento da UFABC. Né? O fato de ter professores envolvidos da UFABC na organização. O evento é lá na Unicamp, mas tem professores aqui que estão envolvidos na organização. Entra nessa resolução ou não? Então, assim, às vezes pode ser claro, mas às vezes fica meio, né, limítrofe você... Esse evento, por exemplo, da I3E... não vai ser aqui, muito provavelmente não será feito no campus, mas em algum centro de conferências aqui do ABC. Seria classificado como um evento da UFABC e submetido a esse regimento, sim ou não? Fica sempre a pergunta, como é que você define que o evento é da UFABC? Eles poderiam falar, não, é um evento da I3E, que os organizadores esse ano são da UFABC. E que eles estão trazendo aqui para a FABC. Então, existe essa questão, sei lá, semântica de como você vai classificar se o evento está sujeito a essa normatização ou não. E o outro comentário também vai bem na linha do que o Gueron falou. Eles falaram, todo item 2 teria que ser removido. A história dos 3 orçamentos, a explicação de que você não pode usar esse dinheiro para pagar um palestrante, eu não entendi. Teve a explicação, eu não entendi. Depois você pode explicar um pouco melhor. Como é que você garantiria de outra forma o pagamento de um palestrante com relação às diárias, hotéis, etc, etc? E por que você não pode usar o dinheiro da inscrição para isso? Então eles falam que todo esse item 2 deveria ser removido para viabilizar esse tipo de coisa. Ah, e outra coisa é que toda inscrição, toda verba tem que ser usada no evento e tal. Mas quem tem experiência de organizar eventos sabe que muitas vezes não é na hora do evento que você começa a ter despesa. Você tem despesas antes. E muitas vezes o que se faz é, você usa sobras do evento do ano anterior para viabilizar as despesas de antemão, e depois a sobra que tem desse evento você usa no ano seguinte. Então tem esse tipo de jogo de cintura que fica inviável se você usar ferro e fogo, é o que está na norma aqui. Pois é, continua.
Obrigado, Geron. Marcelo.
Bom, quanto tem um lado positivo, eu acho, dessa normatização, que também dá um pouco de segurança para os nossos pacientes que vão fazer. Mas temos que tomar cuidado para não atrapalhar mais do que ajudar. Aquilo que Verão e Heru já falaram, eu tenho algumas outras considerações. Tem algumas questões de clareza no início que eu não vou falar por enquanto, que vou deixar isso um pouco mais para frente. Mas eu acho, por exemplo, essa questão é central, a questão de nós termos a definição do que é evento na UFBC, o evento organizado pela UFBC. Talvez uma sugestão aqui seja colocar eventos que sejam realizados nas nossas dependências. Além disso, ou então alguma outra sugestão, mas acho que isso é fundamental, porque evento da I3E, como foi citado, evento das sociedades brasileiras, etc., são recorrentes, não só da UFABC. Né? Sobre a questão dos 25 salários mínimos, eu acho que é importante ver por que foi colocado esse valor, uma vez que vai ter prestação de contas, que vai haver transparência total, por que nós precisamos limitar assim 25 mil? Então, uma segunda preocupação. Geralmente, quando nós fazemos a arrecadação, ela é variável. Nós sabemos quantas pessoas vão se inscrever nesse evento. Se esse negócio, né, ultrapassar sem uma previsão, como que nós vamos fazer? Né? Não dá para fazer usar a fundação de apoio, etc. Então precisa ser regulamentado como nós vamos fazer. De repente, fazer uma previsão do número de pessoas e se isso extrapolar dentro de algo razoável, que seja aceito. Né? Como vamos lidar com essa variabilidade? Precisaria de alguma luz, né? Se vocês discutiram isso ou não. O uso, então aqui, aí, que tem a ver com essa decisão dos 25 salários mínimos,
pode prever aí, né?
Utilização por cooperação de fundação de apoio, mediante chamamento público. Quando tem uma sociedade, por exemplo, uma sociedade brasileira de computação, sociedade brasileira de neurociência, que tem uma total afinidade com um evento, eu preciso fazer um chamamento público para isso, e aí pode complicar, né? Ver alguém que quer financiar, mas a sociedade brasileira já se manifestou, isso pode criar algum problema. Então, há realmente a necessidade de fazer esse chamamento público. Eu também reforço a questão de não poder pagar para outros servidores. Se for um servidor de uma IFE, eu posso fazer alguém da UFRN, etc. Depois eu me inscrevo novamente.
Obrigado, Marcelo. Temos três, fizemos um bloco de três. Eu volto para a Sara.
Com relação ao artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º, na verdade é assim, por ser eventos que contam eventos da universidade, a gente tem que ter transparência no gasto com o recurso. Para fazer todos os trâmites de um procedimento licitatório, torna inviável a realização. Então, a ideia de colocar que os gastos, todos os gastos despendidos para a realização dos eventos devem ser precedidos de 3 orçamentos, primeiro é porque é uma prática. Dificilmente as pessoas vão fazer a compra e não fazem uma consulta, pelo menos para saber onde o bem, o serviço é um pouco mais em conta dentro dos requisitos de qualidade que a gente exige. Mas aqui o que eu destaco é também a questão, tem a previsão de, no que couber, então consta, todos os gastos despendidos para a realização dos eventos, no que couber, deverão ser precedidos de pesquisa de preço com no mínimo 3 orçamentos. É óbvio que se eu vou comprar uma caneta, eu não vou ficar fazendo consulta. Muitas vezes, assim como o professor Guerão falou, eu preciso de pilha, eu vou aqui ao lado no Carrefour, faço a compra da pilha. São valores pequenos, eu justifico do porquê que eu não fiz 3 orçamentos. Agora, diferente disso, precisa contratar um serviço de buffet, é um valor maior. É óbvio que vai se fazer a pesquisa de mercado. Então, não fica restrito. Esse no que couber já dá essa possibilidade de dispensar a realização dos 3 orçamentos, desde que seja usado com cautela, com bom senso. Com relação ao limite de 25 salários, a gente partiu do relatório do GT. No relatório do GT, ele colocava, como eu disse, 3 escalas. Só um minutinho. Ele colocava a primeira, que seria valores até 5 salários mínimos, que poderia ser recebido por membro da comissão organizadora, como pessoa física, via depósito em conta indicada pela organização do evento. A segunda forma seria valores entre 5 e 15 salários mínimos, para ser recebido por depósito em conta corrente conjunta com pelo menos 3 membros da organização do evento, sendo criado especificamente com essa finalidade. E a terceira forma, valor total acima de 15 salários mínimos, recebido exclusivamente por meio de empresa específica, CNPJ, tais como sociedades acadêmicas, fundações de apoio, empresas especializadas nesse ramo. Então, como eu disse, a gente achou que ter essa possibilidade de ser conta pessoal de um dos organizadores deixaria muito exposto. Por conta disso, a gente achou melhor utilizar de 2 formas e ampliar esse limite. A gente entendeu que de 5 a 15 salários mínimos era valor muito pequeno, que não traria a facilidade que se previa para a realização do evento. Então, seriam poucos os casos de eventos que se enquadrariam, que daria essa celeridade, que facilitaria a organização. Então, por conta disso, ampliou-se. A gente entendeu que 25 salários mínimos é um valor considerável para fazer essa captação com relação ao recebimento da taxa de inscrição. Com relação ao o que seria um evento da UFABC. Um evento da UFABC, ele não precisa ser realizado na UFABC. Ele pode ser um evento realizado fora. Para definir o que seria um evento da UFABC, seria quem emite o certificado de participação. Sempre que a UFABC fosse a emissora do certificado de participação, esse seria um evento da UFABC. Se fosse um evento que seria emitido, que o certificado de participação fosse emitido, por exemplo, pela I3E, então seria um evento da I3E, que poderia ser realizado dentro da UFABC com o apoio da UFABC. Seriam coisas distintas. Com relação ao uso exclusivo dos recursos no evento. Isso não quer dizer que é uso exclusivo após a realização do evento. Na verdade, a organização do evento já gera gasto. Então, o gasto, inclusive, na organização. Então, havia essa proposta do GT de o recurso que sobrasse, o recurso excedente do evento, ficasse para o próximo ano, caso os eventos fossem realizados com periodicidade. Esse foi um ponto que ficou ainda um pouco em dúvida. A gente chegou a conversar um pouco com a Procuradoria e, por conta disso, a gente entendeu que o melhor seria excluir essa previsão. Então, todo recurso excedente que não foi utilizado na organização do evento retornaria para a FABC, e o que a gente pode fazer é colocar algum dispositivo na própria resolução que determine que os recursos excedentes dos diversos eventos organizados têm aplicação prioritária na realização de outros eventos. Então, na verdade, um evento acaba financiando outros. Com relação ao pagamento de palestrante, pagar é impossível para palestrante se ele é servidor da universidade. Então, um professor da universidade não poderia receber para ser palestrante, porque dentro das atribuições dele já estariam dentro. Ele pagaria, ele receberia provavelmente diárias, recebimento via diárias.
Pera um pouco, depois a gente volta, senão a gente começa a fazer paralelo. Eu mesmo tenho uma dúvida e uma sugestão de encaminhamento nesse sentido. Uhum.
Só uma sugestão de encaminhamento. Como essa dúvida foi recorrente, vários dos perguntantes fizeram, e eu acho que teríamos mais perguntas como essa, porque esse é um ponto crucial, eu acredito que a sua sugestão resolve esse problema e aí a gente avançaria mais na discussão, porque... Creio que essa será repetido.
Pode ser. Me permite, Sara, um esclarecimento. Eu entendi a preocupação, acho que foi primeiro levantada pelo Gueron e depois pelo Gerum, né? E Marcelo também colocou a questão. Existe uma preocupação de que não se faça uma fonte extra de remuneração dos servidores públicos. Eu acho que esse é o espírito da coisa. Eu não posso falar assim, paguei R$5.000 para o professor vir aqui dar a palestra. Paguei o custo da viagem, paguei o custo da estadia, paguei o custo da alimentação, um prolabore eventualmente por causa da participação, é razoável. Agora, eu paguei o técnico administrativo que deu apoio ao evento, quando a atribuição dele é estar na universidade dando apoio às atividades da universidade. Essa, eu quero crer que seja o espírito do cuidado a ser explicitado nesse parágrafo segundo aqui. Talvez a redação não enseja, exatamente, a redação enseja a dúvida de que qual é a limitação disso e tal. A gente pode ir pelo positivo ou pelo negativo, né? Então, aqui no caso está pela negação, né? Talvez até diferente do que eu estou propondo aqui, talvez a afirmação possa ser mais clara, ficar mais clara. Aqui está se restringindo o pagamento que seria direto em espécie para prestação de serviços ou ressarcimento de despesas. Eu acho que essa é a ideia, porque senão fala, tive um gasto e tal, então, né? Poderia ensejar aí uma dúvida de por que nós estamos pagando esse servidor. Agora, no caso, talvez a forma mais direta seria, é possível o uso desses recursos para pagamento das despesas de custeio para a participação do servidor. Aí eu pago uma passagem, eu pago, porque o que acontece? Se tiver diária, no orçamento, a melhor forma de apoio da UFABC, sem dúvida nenhuma, é o pagamento de uma diária e de uma passagem no SCDP e tudo mais e tal. O problema é que nós estamos falando de uma arrecadação justamente para viabilizar eventos que não, o orçamento não comporta. E nesse sentido, é importante a gente ter uma previsão de que o pagamento do custeio de deslocamento, permanência e retorno, de deslocamento e permanência, né, que viabilize a participação do servidor, né, possa ser usado. Talvez aqui a gente mudando a redação, são permitidos gastos de custeio, de deslocamento e permanência, né, do colaborador aí e tal, no período do evento e tudo mais e tal. Talvez um ajuste aí de redação, que eu acho que a gente vai ter tempo de fazer esse ajuste, mas a ideia central é essa, e a preocupação que gerou isso é justamente da gente não estar usando desse recurso para uma contratação de serviço, seja de professor, seja de técnico, do servidor, que isso tem restrições legais mesmo para essa contratação. Então, é isso. Tem mais alguma coisa, Sara?
Questão a dúvida relacionada à necessidade de chamamento. Eu entendo que quando é um evento organizado em parceria com uma outra instituição, essa instituição, ela não entra como... Ela já teria a dispensa. Na verdade, o chamamento público é dar possibilidade para que qualquer interessada participe. Mas quando qualquer interessada consegue, tem condições de participar, eu consigo dispensar o chamado. Entendeu? Nesse caso, você tinha comentado, Marcelo, de um evento muito específico em que fosse de uma determinada área em que uma empresa tinha expertise no assunto. Ela é parceira da universidade. Então, ela que vai auxiliar na organização do evento. Então, a gente consegue justificar a dispensa. A ideia aqui, quando a gente tem uma fundação de apoio participando da contratação, é que, em alguns casos, a gente pode abrir para possíveis interessados, inclusive empresas, que tenham condição de nos atender. Quando é algo muito específico, é um evento de uma área muito específica, que a gente já sabe qual é a empresa que vai atuar como parceira, a gente consegue dispensar. Então, talvez a gente possa fazer a mudança da redação, colocar algo similar com, se for o caso, quando cabível, algo nesse termo.
Criar essa figura do parceiro, do co-realizador, né, do co-organizador, que não caracteriza como um financiador do evento. Né? Ele é parceiro na realização mesmo. Seguindo, Leonardo Lira.
Em relação à resolução, eu tenho alguma proteção aí para a nomenclatura. Não no aspecto, é mais conceitual. Entre taxa e tarifa, eu andei estudando pouco. Eu não gosto da nomenclatura taxa, porque dá aquela conotação obrigatória. Ela liga com o Código Tributário Nacional, dá uma baita confusão para auditorias, né? Pode dar um problema fiscal. Mas é meramente vocábulo, tá? Eu acho que isso dá para mudar, por exemplo, está mais próximo ao conceito de tarifa.
Ou cobrança, tarifa. Não?
Taxa e tarifa. Taxa está no artigo 77 do Código Tributário Nacional. O TCU, eu já vi alguns acordos. Eu recomendo não utilizar, porque dá aquela confusão com a arrecadação do Tesouro, GRU, etc. Não é esse o espírito dessa resolução. Essa resolução é mais relacionamento aos eventos. A arrecadação receita que seja trazida por pessoas que querem participar dos eventos. Né? Então, ela tem um caráter mais voluntário. Pelo que eu entendi, ela tem um caráter mais voluntário, tem uma liberdade, ela só precisa recolher a tarifa quem quer participar do evento. Né? Então, eu poderia, talvez não seja adequado, eu conheço aqui a minha falha de verdade, mas eu poderia, talvez, melhorar essa nomenclatura, ao invés de taxa, uma tarifa, um pagamento para inscrição, algo nessa forma.
Cobrança, né?
Cobrança, exatamente. Para evitar essa confusão ali com o fisco, né? Com a pessoa fiscal. Eu acho que ele pode tentar uma formalização ainda que mínima, um espírito de formalismo moderado, que é exatamente o que a Sara explica na questão da transparência dos gastos, do controle social. Eu acho que isso é fundamental, que evitaria muito, por exemplo, os órgãos de controle, o curso de tutoria e outros, interferir certas aplicações de pronto, porque as pessoas não são caso, das despesas, isso traz a autonomia universitária, um problema para o ensino da autonomia universitária. Então, é muito importante não ter essa formalização de que não ajuda, por exemplo, a corregedoria a encerrar a investigação preliminar, ou sequer a preliminar-se, porque há elementos fáticos, documentos, que ajudam a indeferir de pronto denúncias meramente persecutórias. Né? Então, o espírito é isso, né? O espírito dessa resolução, pelo que eu entendi, não é dificultar, mas é buscar valorizar a prática dos eventos. Eu acho que ela talvez possa ser com mais formalismo elaborado, desburocratizar algumas coisas. Né? Não, Sara, em relação a taxas e tarifas, eu não sei se eu estou juridicamente correto, mas uma rápida pesquisa me parece que é mais próximo à ideia de tarifa. Tá? Mas assim, depois que me fale de verdade, de repente, o procurador jurídico e os outros funcionários estão na outra nomenclatura, eu acredito que fica ótimo. E tem no artigo 1º, eu verifiquei também, que fala-se da respectiva entidade que seja vinculada às entidades estudantis. Eu também mudaria a palavra vinculada, colocaria relacionada, né? Porque as entidades estudantis têm a sua autonomia, mas não estão vinculadas à universidade, elas estão relacionadas à vida da universidade, mas têm a sua autonomia. Obrigado.
Obrigado, Leonel. Patrícia.
Ainda sobre a questão do pagamento do servidor federal, o parágrafo na forma como está escrito, ele vem da legislação de convênios. E os convênios são recursos bem diferentes desses que a gente está falando da taxa de inscrição. Então, ainda nessa linha... por exemplo, um servidor da universidade hoje, seja ele TA, docente, ele pode participar de eventos e projetos e ser remunerado por eles, fora do seu horário de expediente, de acordo com a sua especialização. Então, assim, é algo que é previsto em outras normas. Por que internamente a gente vai barrar isso? Eu posso muito bem trabalhar das 8 às 5 e auxiliar no evento à noite, ou até você não vai pagar hora extra nem nada, e eu posso ser remunerada por alguma coisa. A gente pode ter algum tipo de benefício. Então, assim, eu realmente, tanto docente quanto TA, né? No caso dos docentes...
Docente não.
Ah, docente de dedicação exclusiva, tem razão, né? Mas a questão de pagamento de qualquer espécie, eu acho que a gente deixar esse parágrafo na forma como ele está, fica bem restritivo. E como é uma legislação específica de convênio, que não é o que se aplica aqui, eu acho que realmente a gente deveria tirar. A gente está falando só de pagamento de inscrição nessa norma. Então, não dá para a gente falar de parceiro. Patrocínio não pode entrar aqui. Não é do jeito que está a resolução. Então, se eu tiver um patrocinador, é outra coisa. É outra coisa que não está previsto aqui. Atualmente, é possível fazer isso na universidade, com o ajuste mesmo que o Mani falou. Só que, para cada evento, existe um projeto. Então, a ideia não é fazer poupança de projeto, porque isso também não é lá muito interessante. Mas se você tem um projeto do evento, ele prevê o antes e o depois do evento. Então, você aplica os recursos dentro daquele período. E, eventuais saldos remanescentes, faz todo sentido voltar para a universidade, né, de alguma forma. A gente pode fazer com fundação de apoio ou outra instituição. A gente vai contratar a ONU, é isso? Alguma coisa do tipo? Quem vai definir quem a gente vai utilizar? A fundação de apoio foi criada uma figura especificamente para apoiar as universidades, tem toda um manual para fazer essas coisas para as universidades, e a gente vai começar a contratar outros terceiros. Quais são os seus critérios? Leva um tempo, quem vai poder definir isso ou não?
pagamento de diárias para servidores, para os convidados, também acho totalmente válido, porque nós temos muitos eventos que a universidade não tem dinheiro para pagar. Às vezes a gente não tem um carro para buscar o convidado, né? Tem um item que fala também da conta bancária. Posso concluir?
Concluí.
Exemplo das taxas bancárias. Na própria legislação de convênios, a gente vê acordos que é muito difícil, o banco não cumpre essas coisas. Então, é melhor não prever isso na resolução, porque dificilmente a gente vai conseguir abrir uma conta, movimentar, sem ter nenhum tipo de taxa. Né?
Obrigado, Patrícia. Cedric.
Rápido, porque eu tenho muito a dizer, eu fui procurado por muitos professores, mas não interprete como rispidez. No inciso 5º do artigo 1º, voltando à questão, se a participação não for certificada pela UFABC, não é considerada UFABC. Mas com muita frequência, eventos são certificados pelos organizadores e ponto. Então, assim, o fato do organizador ser professor da UFABC, isso pode imediatamente redundar em ter um evento da UFABC. Pode nem ser realizado aqui. Então, essa questão continua sendo importante a gente analisar com mais cuidado. No artigo 2º, eu sugiro as taxas de inscrição devem ter finalidades que é cobertura do curso. Como foi dito, quando uma organização co-patrocina, né, co-organiza o evento, eles acabam ficando com o superávit, mas quando há déficit, eles também arcam com isso. Então, se a gente prevê que o superávit vai ficar com a UFABC, mas em caso de haver prejuízo não, a gente está quebrando aqui uma paridade com os co-organizadores, e obviamente nenhum co-organizador vai aceitar isso. Todos os gastos despendidos para a relação dos eventos no que couber, eu sugiro aqui mudar o texto, porque assim, às vezes um hotel pode ser mais barato do que outro, mas esse hotel é mais próximo. Por exemplo, é mais confortável para a gente acomodar os participantes. Então, eu sugiro modificar aqui a grafia do texto para "a menos que devidamente justificado por urgência, especificidade ou conveniência do serviço prestado." Então, quando houver especificidade ou conveniência do serviço prestado, a comissão analisadora pode dispensar a exigência de que haja 3 orçamentos. Artigo 3º, inciso 1º, de novo com relação a mediante processo seletivo de chamamento público, a sugestão é: caso não haja parceria com a entidade co-organizadora que presta serviço. No inciso 2º, essa questão da conta corrente, como foi dito, é excesso de burocracia, e se a preocupação é expor os organizadores a disponibilizar o seu extrato bancário, que seja uma decisão do organizador. Se o organizador estiver disposto a aceitar esse ônus de expor a sua conta particular, que seja permitido. Né? Então, que isso seja facultativo ao organizador decidir. Artigo 4º, parágrafo... Bom, vamos escrever de novo, então.
Já te inscreve. Voltar para a Sara...
Eu acho que acabou ficando uma resposta para o professor Marcelo, que ele tinha questionado quando altera o valor, quando inicialmente prevê um número X de inscrições, mas tem um número maior. A proposta é que tenha um projeto da organização do evento. Normalmente, quando a gente organiza, a gente já considera um limite aí de inscritos, até porque todos os gastos e espaço, tudo vai ser com referência à quantidade que a gente tem possibilidade de acomodar. Então, conseguiria fazer um controle dentro desse projeto. É óbvio que se ultrapassou em dois, numa margem pequena, é tudo justificado na prestação de contas e não tem nenhum problema. Certo? Com relação agora à próxima
bateria com relação à dúvida do Leonardo. É, eu entendo que substituir por tarifa ficaria mais estranho, até porque você colocou numa situação contrária, que quem tem interesse pagaria, e isso tornaria facultativo. Por outro lado, quem não pagar não poderia participar, e isso tornaria impositivo. Então, talvez acho que, para não gerar dúvida, a gente só excluir o termo taxa. Então, cobrança de inscrição para financiamento. Acho que dessa forma conseguiria atender e não soaria estranho, porque o mais usual que a gente vê é realmente, quando relacionado à inscrição, taxa de inscrição. Do terceiro. Com relação a substituir no artigo terceiro. Não, peraí. É parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro do artigo primeiro, onde consta a entidade esteja vinculada, passar por entidade relacionada, eu não vejo nenhum problema, acho que realmente dá uma coerência melhor, então é possível de fazer. Com relação à redação do artigo 2º, as dúvidas relacionadas à possibilidade de pagamento para convidados, principalmente palestrantes ou até mesmo, como a Patrícia falou, quando há participação de servidores fora do horário de expediente, que poderia sim haver pagamento. Eu acho que esse tema, por ser um pouco mais delicado, a gente pode fazer uma consulta formal, alterar a redação dele e fazer uma consulta formal para a Procuradoria, para ver em quais situações que seria permitido o pagamento e deixar claro na redação. Mas eu acho que melhor do que daria uma segurança maior para todos os conselheiros se a gente tivesse esse respaldo da Procuradoria.
Eu diria o seguinte...
Só uma parte.
É uma parte só. Já que você vai fazer essa consulta, consulte também em relação aos docentes que são funcionários públicos, porque apesar do regime de dedicação exclusiva, é possível pedir autorização para atividades esporádicas. Então, a gente precisava saber em que condições a pessoa pode receber, por exemplo, para dar uma palestra dentro desses contextos, né? Dentro de um evento desses, né?
Sim, então, na verdade eu só citei os técnicos, mas na verdade a consulta é para redação, inclusive não só servidores da universidade, isso. Mas como os professores citaram, às vezes convidados de outras universidades, professores ou técnicos que têm conhecimento na área que poderiam isso. Atuar como palestrante.
Exatamente.
Então a consulta vai ser possibilidade de pagamento de custeio para servidores.
Isso.
E aí a gente melhor, né? Detalha para saber exatamente em quais possibilidades que seria possível o pagamento, quais situações que seria permitido o pagamento. Com relação à conta bancária, se for abrir uma conta corrente, realmente tem as taxas, e dificilmente o banco vai abrir mão do recebimento das taxas. O que a gente conversou com os representantes do Banco Bradesco, quando a gente foi procurá-los, e eles citaram que é possível fazer uma conta poupança conjunta. Conta poupança, ela não tem taxa, ela permite movimentação, inclusive movimentação via site, dá bastante flexibilidade para os usuários, e por conta disso que na redação do parágrafo terceiro consta a sugestão de ser uma conta poupança conjunta. Com relação à questão do professor, à questão da Patrícia ainda, com relação à contratação, a ideia é que seja contratada a fundação de apoio, que a gente já tem credenciada e que, como a Patrícia disse, já possui expertise para isso. Por outro lado, tem algumas situações em que há uma empresa, uma instituição da área, como é o caso que o professor Marcelo citou, que já tem conhecimento e ela vai atuar em parceria com a FBC. Então, vai ser uma organização conjunta. Nesse caso, não haveria necessidade de ter a participação da Fundação de Apoio. Mas para os outros casos, a gente recomenda a contratação da Fundação de Apoio credenciada da universidade. Com relação ainda ao apontamento da Patrícia, questão de patrocínio. Como eu disse lá no esclarecimento da dúvida do professor Iossi, essa resolução ela trata das taxas de inscrição, não de patrocínio. Na verdade, é para fazer a captação de recursos via doação, patrocínio, seria outra normativa, uma outra resolução mais à frente. Essa é do pagamento da cobrança de inscrição que seria utilizado esse recurso na realização do evento. Então, aqui, vou fazer mais um pente fino para ver, mas a ideia é que realmente não apareça o termo patrocínio, porque não é para ser tratado nesta resolução. Com relação às dúvidas do professor Cedric, eu acho que a gente pode melhorar a redação e, se for o caso, até pedir um suporte da Procuradoria, uma consulta para a Procuradoria também, no sentido de deixar mais claro o que seriam os eventos organizados pela Universidade. Essa questão da participação em um evento organizado por um professor, se seria ou não um evento da Universidade, a gente esclarece melhor e tenta melhorar a redação. A gente consegue trabalhar nesse ponto. Com relação ao artigo 2º, na verdade, o termo no que couber, ele já torna possível essa questão da justificativa, desde que haja uma conveniência ou interesse, eu consigo justificar do porquê que não foi realizados os três orçamentos, ou porque que ainda realizando os três orçamentos optou-se por um que não era o de menor valor. Então não há aqui uma obrigatoriedade da contratação do de menor valor, mas pressupõe-se que para uma maior transparência do uso do recurso seja justificado porque optou-se por A e não B. Então, mas entraria dentro do que couber.
Microfone.
Hoje a gente está discutindo o expediente para a ordem do dia. Eu gostaria que você considerasse essa proposta de mudança na redação do texto, colocando apenas que, a menos que devidamente justificado, por urgência, especificidade ou conveniência, apenas por uma questão de maior clareza, mais claro do que no que couber.
Propostas estão sendo consideradas, então a gente não está fechando a redação. Essa contribuição melhora a redação, então é sim considerada. A gente pode trabalhar para melhorar e contemplar. A gente tinha entendido que já ficaria subentendido, mas a gente melhora, não há nenhum impeditivo.
É isso?
Tem mais itens? Tem a questão do chamamento público. Você também chegou a comentar, né, Cedric? Com relação à necessidade de chamamento público, como eu disse, quando cabível, se realmente for uma empresa que está atuando, organizando em parceria, porque ela já tem uma expertise, um conhecimento na área, a gente consegue justificar do porquê que não foi feito o chamamento público. Mas a gente também consegue trabalhar melhorando a redação para deixar isso mais claro. Com relação a assumir o prejuízo pela organização do evento. A ideia, como eu disse para o professor Marcelo inicialmente, ter esse planejamento, esse projeto inicial do evento, reduz os riscos de ter tanto valores para mais ou para menos. A ideia é que fique realmente muito próximo o que foi previsto e o que foi executado. A gente não consegue trabalhar, eu posso pensar em um texto que deixe um pouco mais claro, mas a gente pode considerar que, de repente, aquele saldo remanescente que ficou de outros eventos, ele pode ser utilizado pela universidade para reduzir o prejuízo ou para sanar esse prejuízo. Então, a universidade, por conta do interesse institucional, auxilia, dispõe de recurso para viabilizar a realização completa do evento. Então, nisso, eu não consigo prever aqui que ela vai assumir o prejuízo, porque a ideia é que não tenha prejuízo, é que, na verdade, o evento seja realizado adequadamente, sem ninguém ficar com prejuízo. Mas isso pode ser sanado com a inclusão daquele dispositivo onde prevê que os recursos remanescentes de um evento serão utilizados prioritariamente na realização de outros. Acho que isso é tranquilo de solucionar. Com relação à utilização de conta bancária de um único servidor, no caso de um organizador único, a gente vê, fora a questão da exposição do servidor, quando fica vinculado a uma única pessoa, a gente acha que é um pouco mais complicado, principalmente quando utiliza a conta pessoal. Ninguém aqui está livre de acontecer algum problema, e uma vez que está sendo, por exemplo, o valor da inscrição depositado na conta de uma única pessoa, se acontece algum evento com essa pessoa que ela fica impossibilitada de movimentar, complica todo o restante. Por conta disso que a proposta é que seja utilizada uma conta simples, poupança, justamente para não ter taxa, vinculada às duas pessoas, na impossibilidade de um dos organizadores, a outra pessoa consegue fazer a movimentação, além de não expor o servidor em ter que apresentar o extrato bancário. Na verdade, são os dois pontos que a gente vê como benéfico. A gente ampliou, inclusive, o limite, porque se a gente fosse colocar a condição da utilização de uma conta específica do servidor, conta própria do servidor, a gente teria que criar uma terceira categoria, como proposto pelo relatório do GT. E aí a gente teria que alterar esses valores. Então, a gente entendeu que, dessa maneira, facilitaria a movimentação, inclusive não colocaria o evento em risco, não traria exposição a nenhum dos organizadores, e ficaria melhor de se organizar, por conta disso que teve essa proposta. Eu acho que eu respondi tudo.
Sara, eu queria que passar a palavra ao Daniel, que acompanhou, né, a redação também, para alguns esclarecimentos. Na verdade, a Sara, ela não propôs a redação. Ela foi convidada para fazer a relatoria e com um olhar crítico também, né? Então, e colher justamente essas sugestões e tudo mais para ensejar o trabalho da ordem do dia. Daniel.
Bom, a redação foi feita a muitas mãos, inclusive as da Sara, eu participei. O que eu queria expor para os colegas é basicamente um pouco a saga para a gente chegar a esse texto, né? Houve, como já foi relatado aqui, a denúncia de realização de eventos com essa prática sem a devida regulamentação nos três centros, né? Para mostrar, inclusive, que não era uma denúncia localizada, mas para dizer que era uma questão generalizada. Enquanto estávamos trabalhando nessa redação, houve um esforço grande de mediação entre o CMCC e a Corregedoria para a realização de um evento que teria que envolver o pagamento de inscrição antes dessa normativa estar pronta, depois o mesmo com o SEX, intermediação entre a direção do SEX e a Corregedoria, também para a realização de um evento importante que envolvia essa cobrança. Foram feitas conversas com a Corregedoria, mais de uma vez, foram feitas conversas com a Procuradoria Jurídica e com os docentes, inclusive a partir do relatório do GT, tentando construir mediações que sejam ao mesmo tempo viáveis para a realidade da universidade e legais, Né? A forma legal, tradicional, de se fazer esse tipo de evento, colegas, são dois caminhos. Ou a parceria com a Fundação de Apoio, ou o recolhimento de taxa de inscrição via GRU, de modo que o valor arrecadado entre para o orçamento da instituição e todo o gasto do evento tenha que passar pelos processos de licitação, de contratação, etc. Essas são as duas formas usuais. O que nós estamos fazendo é construir uma terceira forma, que não é, portanto, usual, mas dentro da legalidade. Daí a dificuldade de simplesmente acolher muitas das sugestões feitas. Eu vejo em muitas das sugestões feitas elementos que já figuraram em versões anteriores do documento, mas que foram desaconselhadas ou pela corregedoria nas conversas que tivemos ou pela procuradoria jurídica. Né? O grande risco nesse caso é, já que nós estamos recolhendo recurso da UFABC, já que o evento é da UFABC, é não criar em absoluto nada que se assemelhe a uma contabilidade paralela à da instituição. Não faremos isso, porque inclusive continuaremos colocando em risco jurídico os organizadores dos eventos. Né? Eu estou querendo explicitar isso para dizer o porquê que há aqui a previsão de três orçamentos, o porquê que há aqui a restrição ao pagamento de taxas bancárias, o que não pode ser feito com recursos públicos. Estamos entendendo que esse recurso é um recurso que entra para um evento do UFABC que vai ser utilizado de uma maneira mais descomplicada. Mas a necessidade de prestação de contas, a necessidade de cuidado no gasto desse recurso e na transparência é absolutamente a mesma do que aquela que seria empreendida caso fosse utilizada pelas vias tradicionais. Né? Entendo que muitas das propostas, como eu disse, já figuraram aqui, nós podemos inclusive depois ajudar na sistematização e voltar à consulta aos órgãos de controle para verificar se é possível uma redação aproximada à que está sendo proposta e temos o interesse de viabilizar da maneira enfim, que for permitida, mas dentro da legalidade.
Obrigado, Daniel. Temos mais 6 inscritos. O próximo, Carlos Eduardo.
Na verdade, a discussão que eu vim procurar aqui vai num sentido bem diferente das anteriores, né? Eu acho que é importante essa resolução, né? Inclusive o DCE organizou há algum tempo um evento, o nosso congresso, nós tivemos, né, essa dúvida sobre a possibilidade de taxas e tal. Os conselheiros estudantis acharam importante da gente trazer a discussão é sobre essas taxas e a possibilidade das taxas impedirem o acesso e a democratização desse tipo de evento. Não que sejamos contra, né, as taxas para que possibilite a realização de alguns eventos, mas achamos que é importante fazer algum tipo de discussão, pelo menos uma reserva de vaga para estudantes que tenham, né, algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica e que isso seja levado em consideração. O nosso próprio evento a gente organizou desse jeito, né, estudantes que estavam dentro de alguns critérios, os critérios definidos inclusive pela PROAP, teriam uma isenção de taxas, né, no nosso evento, né, todos os estudantes que apresentassem suas vulnerabilidades socioeconômicas estavam isentos de taxa, mas achamos que pelo menos precisamos ter algum tipo de mecanismo desse, não sei, né, não tem uma proposta concreta ainda, mas pelo debate ainda está no expediente, achamos que era importante levantar esse debate para que seja garantida a democracia nesses espaços e que mesmo havendo cobrança de taxas, seja garantida a inclusão social nesses eventos de caráter acadêmico e científico.
Obrigado, Cadu. Marcelo.
Daniel, Sara, eu entendo que nós temos esse problema, que nossa legislação é realmente muito fechada para o dinheiro público, etc. Eu acho que a maior parte das sugestões, elas vêm no sentido de deixar, quando é opcional, tentar retirar da resolução, né? De forma que a gente não crie Porque talvez a ideia seja, nós estamos querendo ao mesmo tempo criar uma resolução e criar um manual de boas práticas, né? Assim, quando a gente começa a colocar certas sugestões, tenho a impressão que a gente está começando a colocar assim, olha, fica melhor assim, né? Faz uma conta conjunta, por exemplo, que vai ser melhor se uma pessoa está impedida. Mas talvez não precise constar na resolução de maneira desse jeito impositivo. Eu acho que o que é importante para nós é entender qual é a legislação que está por trás disso daí, que nos impede de fazer. Eu acho que o exemplo foi muito bom da contabilidade paralela, né? Então, isso talvez a gente tenha que tomar cuidado. Mas, por outro lado, a sugestão da Patrícia foi interessante. Se você prevê no seu projeto uma destinação para as sobras daquilo, isso que talvez a gente possa usar. Eu não sei se isso configura uma contabilidade paralela ou não. Eu acho que, para nós, conselheiros, é importante entender um pouco a fundamentação aí, porque eu entendo que talvez o texto meio dúbio ou incerto, talvez tenha relação com essas pressões aí da legislação, com os anseios da comunidade. Eu tenho uma preocupação do quanto a gente vai onerar, por exemplo, a nossa fonte 250, se é que, né, de recursos próprios.
Nada.
Nada. É irrelevante. Não, vai entrar, né? Se entrar pro bolo.
Ah, se entrar o saldo, só o saldo remanescente.
Isso, por exemplo, não sei se isso é significativo, talvez seja muito.
Espera-se que não, né? Porque o evento tenha calculado bem as suas despesas.
Eu tenho outras sugestões, então só reafirmar que a gente precisa entender um pouquinho melhor onde são os nossos limites. E depois eu tenho novamente sugestões de texto que eu vou deixar um pouquinho mais para frente e deixar amadurecer nessa parte mais central.
Obrigado, Marcelo. Maringoni.
Eu pedi inscrição porque eu vou confessar, eu estou confuso aqui. Eu estou confuso porque, para mim, o objeto da regulação não está claro. Se eu ler, eu louvo aqui o esforço que foi feito por todos aqui de fazer uma redação, de consultar vários setores jurídicos e tal, mas eu vou ler aqui o início, o preâmbulo da resolução, para a gente ver como é que isso, para mim, está vago. O Conselho Universitário, nos suas atribuições e considerando a necessidade de regulamentar o recebimento, a utilização e a prestação de contas dos recursos recebidos para a realização de eventos acadêmicos na UFABC. Na. 2. As recomendações constantes do relatório final do grupo de trabalho instituído para sugerir regulamentação para a realização de eventos científicos na UFABC. Quando está colocado na, está colocando no local, nas dependências, no espaço físico. Não está dizendo de quem é o evento. Aí eu vou abaixo, nesse raciocínio, quer dizer, um evento qualquer realizado aqui dentro. Aí ele começa a especificar. A necessidade do UFABC apoiar eventos acadêmicos científicos realizados pela comunidade. Ótimo. Dentro e fora de suas instalações. Bom, dentro é na, fora não é na. Fora é em qualquer outro lugar indeterminado, não é objeto dessa regulação. Então, para mim, já ficou confuso aqui. Eu vou na resolução, no artigo 1º. Para fins dessa resolução, são considerados eventos acadêmicos, científicos, com cobrança de taxa de inscrição, aqueles relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão de cultura. Isso é um tipo de evento. Ou ainda, então está falando de outro tipo, eventos de outras naturezas que sejam consonantes aos objetivos definidos no Estatuto do UFABC, desde que sua realização tenha sido aprovada mediante apresentação de plano de trabalho e proposta financeira por um órgão colegiado que o coordenador do evento esteja vinculado. Quando coloca esse ou ainda, está separando. Um é aprovado pelos órgãos. Eu não sei se foi essa a intenção ou se isso está confuso mesmo. Porque diz o seguinte, eventos acadêmicos científicos com cobrança de taxa de inscrição relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à cultura. Isso é um tipo. Pela redação eu estou falando. Pela redação fala de um outro tipo que é aprovado. Então, essa confusão. Eu vou ter eventos que não são aprovados e eventos que são aprovados. Eu estou me atendo à letra do que está escrito. Não estou me atendo à intenção de quem escreveu. E aí, numa situação em que já se aventou que, numa situação de queda de recurso, de emenda 95 e tal, de que as universidades têm que sair a campo atrás de recursos, a gente, sem querer, pode estar... E a resolução é difícil por causa disso.
ela não pode nem complicar demais, nem colocar um clima persecutório que me amarre, que eu não possa fazer evento nenhum, mas ela também não pode abrir espaço para que eu mercantilize o espaço público. Eu sei que não é essa a intenção, mas daqui a algum tempo a gente, na penúria total, vamos abrir aqui espaço para uma exposição de automóveis lá no pátio de São Bernardo. Não é essa, isso não está dito aqui. Mas eu estou dizendo, a gente vai ter que regular com muita clareza isso, para que a gente não caia nesses extremos, e para isso a gente precisa clarificar melhor essa qual é o objeto, o que, que a gente está regulando.
Obrigado, Maringoni. Terminamos esse bloco, Sara.
Com relação à proposta do Cadu, eu acho que a gente pode, sim, pensar em algo que permita essa participação, que não limite a participação, na verdade, que não limite a participação dos alunos, enfim, principalmente os que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a ideia realmente não é excluir, é permitir o acesso, e a gente pode pensar em algo nessa linha, sim. Com relação à proposta do professor Marcelo de excluir os termos quando não é obrigatório, então excluir aqueles no que couber, foi bastante difícil, como o Daniel disse, chegar nessa redação. Além da participação da corregedoria, da procuradoria, a gente também conversou bastante, principalmente com a Coordenação Geral de Finanças e Contabilidade, que é o setor responsável pela contabilidade da universidade. Num primeiro momento, pode soar para eles essa questão de ser uma contabilização paralela, e isso é impossível. Então, a gente tentou colocar de uma forma em que deixe muito claro de que, na verdade, apesar de estar facilitando a utilização do recurso, tem que ser regrado, essa utilização ela tem que ser regrada, sim, apesar de tentar-se uma facilitação no uso. Então, por conta disso, é necessário a gente manter alguns termos. Como a gente pretende fazer essa consulta à Procuradoria para deixar claro alguns pontos e verificar a possibilidade legal de constar, a gente pode analisar se é possível excluir alguns desses termos. A princípio, já na conversa que os representantes do GT tiveram com a Procuradoria, eles falaram que tinha que ter muito clara as formas de arrecadação, de utilização e a prestação de contas. Então, a gente entendeu que a melhor maneira seria seguir parte do que a legislação que seria aplicada, que seria das contratações públicas, o que ela diz. Por conta disso que algumas previsões desta resolução são parecidas com o que a gente utiliza quando vai fazer uma licitação. Mas a gente pode rever tentando fazer, nos casos em que realmente não é obrigatório, que poderia dar essa flexibilidade, se poderia excluir, deixar em aberto, ao invés de constar o famoso no que couber, quando cabível. Com relação à fonte 250, como o professor Dácio disse, não tem impacto, até porque, como eu disse lá atrás, a ideia é que o planejamento esteja muito próximo do que realmente vai ser realizado. Então, se eventualmente tiver sobra, essa sobra sim entraria como receita própria, mas a gente entende que vai ser um valor pequeno que não traz um impacto muito grande. Então, não...
Nosso limite de arrecadação hoje está em 1 milhão e 800, né? Acho que não vamos render tanto assim.
Com relação às observações do professor Maringoni, a gente pode melhorar essa redação para deixar muito claro. Eu acho que a ideia principal é que não seja vinculado apenas aos eventos realizados na UFABC, mas que sejam eventos da UFABC. E por conta disso, dependendo do porte do evento, pode sim ser realizado fora. Não é aplicável nos casos de eventos de outras instituições em que a universidade cede o espaço ou faz a permissão de uso do espaço. Aí é uma outra forma de tratar. Então, nesses casos, pode acontecer de ter um evento de uma outra instituição na universidade, como já aconteceu, não evento científico, mas teve uma permissão de uso da Prefeitura de Santo André para a utilização do ginásio. Ali era uma outra, era um evento, mas era outra legislação, outras regras. Outra natureza, outras regras que se aplicavam. Mas deixar claro que são eventos da UFABC, que podem ser realizados na UFABC ou fora. Então, é tomar esse cuidado de fazer na revisão, na proposta final de texto, deixar claro o que seriam esses eventos da UFABC e se eles poderiam ser realizados dentro ou fora da universidade. Acho que foram essas as dúvidas.
Só um comentário, eu acho que os comentários do Maringoni são pertinentes e porque justamente precisam qual é a intenção, né? Mas a título de sugestão, eu acho que tem duas coisas. A questão da isenção, isso a resolução não pretende tratar desse assunto, uma vez que os critérios de participação são dos organizadores. Talvez valha aqui um destaque de que os organizadores são responsáveis pelos critérios de cobrança da taxa. Né, da taxa, não. Da inscrição. Né? Talvez nem seja necessário. A grande preocupação é justamente quando necessário, por uma inviabilidade de apoio institucional justificado, é isso que vai valer. Nesse sentido, talvez no preâmbulo aqui, essa questão de o projeto justificar a necessidade de uma cobrança de inscrição, porque para não ser simplesmente o caminho mais curto, para a gente resolver problemas que são, de fato, problemas da instituição. Garantir, lógico, nós temos problemas na agilidade, na burocracia, que às vezes não é uma questão de restrição orçamentária, mas é a inviabilidade pela burocracia que tudo isso envolve. E aí está justificado por que em alguns casos essas despesas de custeio, né, são recolhidas por essa via. Então, Maringoni, talvez a gente colocar quando justificada a necessidade de, e aí o projeto vai ter que apresentar por que a universidade não tem capacidade de promover esse evento e de apoiar efetivamente. Em muitos casos, o que acontece é um custeio combinado. Parte das despesas a própria universidade consegue bancar, mas algumas despesas não consegue por diferentes motivos. Por exemplo, coffee break há uma dificuldade efetiva para, com o recurso de agência de fomento, com os próprios recursos para viabilizar em tempo hábil, enfim. E são recursos muito pequenos, e que fazem muitas vezes a diferença de você passar 4 horas, né, em discussão e tal, sem nenhum apoio ali para a subsistência dos participantes. É disso que nós estamos falando, mas eu acho que é importante a gente destacar realmente de que isso aqui é quando está justificado não haver outras alternativas e recursos próprios da universidade para esse apoio, que é a obrigação institucional nossa, e não virar justamente uma estratégia de mercantilizar os eventos e tudo mais e tal. Acho que isso vai dando clareza para o espírito que se quer tratar. Né? E aí a gente enxugar ao máximo no sentido de estamos tratando só de como se arrecada e como se usa e presta conta dos recursos de pagamento de inscrição. Nada além disso. As parcerias e tudo mais são outras estratégias e tal. Guéron.
Antes de começar a falar, só eu entendo todo o trabalho, acho que toda a motivação, todo o grupo que ficou por trás dessa proposta de resolução, mas eu lamento que talvez nós estejamos sendo pautados e na prática nós talvez estejamos inviabilizando a possibilidade ou desmotivando, para ser mais claro,
a realização de eventos na FEBC. Primeiro porque, assim, é claro que quando eu penso em eventos, eu estou pensando em eventos científicos pela minha área de atuação, pelos que eu já participei. Acho que talvez fosse interessante, talvez outros eventos tenham outros problemas. Primeiro que o típico evento, ele tem verbas múltiplas, tá? Um evento de médio porte, ele tem verba de agência de fomento, ele tem taxa de inscrição e, eventualmente, tem verbas externas, até alguns pequenos apoios, dificilmente tem grandes patrocínios para eventos, pelo menos de ciências básicas. Tá? Eu teria algumas observações sobre, por exemplo, taxa de inscrição. Taxa de inscrição é o termo consagrado. Talvez não fosse o caso de nós inventarmos outra coisa. Qualquer evento, se for pesquisar em evento nacional, é utilizar o termo taxa de inscrição. Então, já é um termo consagrado. Quando você fala taxa de inscrição, todo mundo sabe do que se trata, pelo menos em eventos científicos. Mas, eu fiz uma conta rápida aqui, tenho pesquisado em 2 ou 3 eventos, você pode dizer que o valor típico da taxa de inscrição é da ordem de R$100, tá? Então, 25 salários mínimos dá mais ou menos R$24.000, tá? Isso dá um pouquinho mais de 200 participantes, você já vai ter que ir para o nível 2. Então, esse corte, a meu ver, é muito baixo. Mas, em vista disso e de várias outras observações, a minha sugestão é que a gente altere totalmente a ideia dessa resolução, que a gente transforme num conjunto de diretrizes e orientações, tá? Eventualmente, com alguns casos específicos, como, por exemplo, questão de o que pode ser pago ou não para servidores públicos federais, tá? Alguns casos bem pontuais que a gente deixe claro, tá? E, obviamente, com a necessidade de prestação de conta, seguindo algum rito. Mas que a gente mude totalmente a ideia dessa proposta de resolução, que transforme no conjunto de orientações e diretrizes. E, assim, basicamente essa é a minha proposta. Claro, teria que ser repensado, mas eu tenho medo de, se a gente seguir a ideia da resolução, a gente acabe desestimulando totalmente a ideia de eventos da UFBC ou na UFBC.
Obrigado, Guilherme.
Patrícia. Só uma questão. Nós estamos, todos os demais, exceto um, já estão na segunda ou terceira, né, proposta e tal. Nós não vamos esgotar, provavelmente, esse assunto aqui. Então, eu queria, talvez, aí na fala do Novaes, a gente depois encerrar as inscrições, se for o caso. Bom, vão surgindo mais, então. Mas a gente retoma, então. Patrícia.
Aproveitando a deixa do nosso reitor, um assunto tão rico de discussões, ele está sendo discutido por um conselho que não vai votá-lo, porque 70% vai ser eleito e vai entrar em março. Então, a gente precisa rever esse tipo de discussão na última sessão de mandato dos conselheiros, né? Porque em março, boa parte não estará aqui para votar e a discussão vai começar tudo de novo, né? Essa é uma das minhas observações. A gente fala na norma sobre termo de cooperação. Isso não é muito adequado quando a gente fala desse tipo de instrumento com fundação ou contra um órgão. É melhor a gente usar termo, instrumento jurídico mais adequado. Evitar usar termo de cooperação, porque esse é um instrumento jurídico previsto para fazer outras coisas. Uma sugestão prevê que é possível pagamentos de diárias e passagens, alguma coisa nesse sentido, e da mesma forma como ocorre com a Fundação de Apoio, utilizando o padrão do governo federal, que está previsto que se usa os mesmos valores, alguma coisa nesse sentido. Na linha do que o Guerão falou, de repente essa resolução precisa virar um conjunto de diretrizes, porque da forma como ela está, então prevê que ela sirva para eventos que são feitos com arrecadação própria e não prevendo a fundação de apoio, porque ela fecha algumas portas que não estão fechadas para projetos com a fundação de apoio. Então, por exemplo, na fundação de apoio não vai falar que não vai pagar alguma coisa para um servidor público federal. E se estiver escrito aqui que não pode, a fundação não vai fazer.
Então, você acaba fechando algumas portas. Porque a lei que trata das coisas com a fundação de apoio facilita muito. E ainda nessa linha, a gente precisa trabalhar um pouco mais de ensinar o docente a trabalhar com a fundação de apoio. Porque toda essa discussão que a gente está fazendo aqui é possível fazer com a fundação de apoio há muito tempo. E a gente fica aqui discutindo e tendo denúncias sobre inscrições que são feitas. A gente tem N eventos na universidade que são feitos com a fundação de apoio, ela arrecada e tudo, e paga-se uma tarifa ali relativamente baixa em relação ao que outras instituições cobram. Pode conceder uma parte,
então. Exatamente, eu queria continuar.
Ah, então ela acabou?
Isso.
Ah, então tudo bem. Então tá bom.
Na verdade, eu vou te dar um depoimento. Eu não tenho.
Pois não, não vai.
Então, eu mais um depoimento. Eu não tenho uma grande experiência, mas eu já participei na organização de duas escolas e dois workshops internacionais aqui no Brasil. E a grande dificuldade sempre é dinheiro, é sempre como gerenciar esse dinheiro. As fundações de apoio, muitas são, cobram demais. Então, na época a gente organizou, cobrava 30%, mas a Patrícia falou que é 10% que a fundação aqui cobra. Isso não é um gasto muito grande e tem muitos benefícios. Se você for abrir uma conta corrente sua ou uma conta corrente conjunta, você tem que zerar essa conta corrente, senão você tem que lançar ela no seu imposto de renda no final do ano. Se você tem que jogar esse dinheiro de volta. E se você cair na malha fina, você vai tirar lá o extrato bancário, você vai ter que mostrar, depois vai ter que dizer na Receita de onde foram aqueles R$25 mil que entraram e saíram da sua conta corrente, da conta corrente que você abriu. Assim, essas são todas, a minha impressão é que nós estamos criando uma rede de legislação para tentar formalizar a maneira como se fazia convenções e workshops na época que não se tinha uma fundação de apoio. Eu acho que a universidade deveria pensar mais seriamente em usar a fundação, em incentivar os docentes a usar a fundação, porque essa é a maneira deles se protegerem. Receber dinheiro do exterior, ou inscrição de um aluno ou de um professor, era um problema terrível. E você tinha de chegar, nós te pedimos para as pessoas trazerem o dinheiro e pagarem aqui, porque não tinha como pagar, não tinha como a gente fazer isso. Então, via fundação, você tem como fazer. Então, não faz sentido a gente começar a criar um monte de regras que, na verdade, são ruins. São ruins. E, como a Patrícia está falando, você vai acabar bloqueando possibilidades dentro da fundação.
Edu, assim, eu te comentei com o Dácio aqui, é impossível receber do exterior sem pagar taxa. E se você vai fazer organizar alguma coisa que tenha pessoas do exterior que vão se inscrever, você tem que pedir para eles trazerem em dinheiro para pagar para você em cash. Aí depois você vai ficar com esses dólares na mão, ou esses euros, ou essas libras esterlinas, e você vai fazer o que com elas? Esse é complicado.
E na escola que nós fizemos, quando sobrou dinheiro, a gente devolveu o dinheiro para os alunos. Ah, sobrou, sei lá, R$1.000, tinha 100 alunos, nenhum. R$10, R$100 para cada aluno, R$10 para cada aluno. E devolveu, diminuiu a taxa de inscrição. A gente zerou a conta no final. Não sobrou nada. Então, assim, me parece que é um conjunto de regras muito grande, com problemas jurídicos que podem vir acompanhados delas, que não vale a pena para a universidade fazer. Essa é a minha impressão. Sabe? Então, eu só queria colocar esse depoimento que eu acho que é importante a gente ter em mente. É melhor, tendo um mecanismo político, um CNPJ, que pode receber dinheiro, é melhor usá-lo. Sabe? Eu acho que os professores da UFC têm que saber disso claramente. Existe um risco em ser o contador e ser de um evento desse, cara, se você usa a sua própria conta.
Obrigado. Volta para a Sara. Obrigado, Novaes. Só uma observação, né, dessas falas e tal. Talvez no formato que foi, eu sei que foi e voltou em vários momentos e tal, mas no formato onde diz que acima de determinado valor o caminho é fundação de apoio, e depois
para abaixo de determinado valor tem as regras então de arrecadação, prestação de contas e tal, talvez não valha a pena citar na redação, e é simples fazer isso, a fundação de apoio. Só se aplica quando a opção é por uma taxa de inscrição, um conjunto de cobrança de inscrição menor do que tais valores. Acima disso, não é possível fazer sobre esse aspecto, e aí é fundação de apoio. Né? Ou recurso, não se prevê recursos estrangeiros como taxa de inscrição também, como cobrança de inscrição. Né? É tudo fundação de apoio. E aí a gente trabalhar só com esse conjunto de regras para eventos efetivamente pequenos. Porque os outros são parcerias com outras instituições, com sociedades científicas, com agências de fomento, com a fundação de apoio e tudo mais, onde, sem dúvida nenhuma, nós estaremos muito mais protegidos institucionalmente e tal. Agora, quando o Guéron fez a conta, por exemplo, não sei se está muito longe do conjunto de eventos que foram levantados como exemplos acontecendo aqui dentro, que giravam mais ou menos em torno disso mesmo. Não passava muito de 200 participantes, mesmo porque as nossas instalações, no momento, não comportam muito mais que isso. Né? Então, não são eventos muito maiores, realmente, do que 200 inscritos, entendeu? No conjunto de eventos elencados, que foram elencados, de experiências anteriores que aconteceu aqui e tudo mais, e que foram exemplificados e tal no levantamento que se fez. Então, assim, só a título de colaboração para a gente, justamente na relatoria, pensar, né, limpar toda a menção do que for acima de determinado valor, e aí a gente pode discutir o que é esse limite e tal, né? Acima disso não estamos falando nessa resolução. Aí são as vias de fundação de apoio, parceria e tal, e tudo mais e tal. Estamos falando só de como se viabiliza a cobrança de inscrição para subsidiar pequenos eventos, que é um número bastante, tem sido bastante significativo. E é por isso que as pessoas foram apontadas nessa prática e tal. Aí a gente separa bem as coisas. Mas, Sara, desculpa.
Eu acho que complementou, na verdade, as observações. Vou começar do final para pegar o gancho. A nossa proposta é sim que se use, independente do valor, que se privilegie a utilização da fundação de apoio, porque a gente também entende que essa é a maneira mais segura juridicamente, tanto para a universidade quanto para os organizadores. Justamente por isso que a gente iniciou com essa possibilidade de que, sendo acima de determinado valor para utilizar, e pensando em facilitar um pouco abaixo desse limite, aí sim permitir uma flexibilização. O que não impediria, por exemplo, ficando abaixo desse valor, que se utilizasse. Na verdade, a organização do evento utilizando-se da fundação de apoio é sempre possível, independente do valor. Eu acho que com essa sugestão do professor Dácio, talvez deixaria mais claro essa proposta de que a gente identifica o que seria realmente esse limite mais adequado de corte e só tratar dele, pressupondo que todo o que ultrapassar esse limite tem que seguir nas regras possíveis, que aí é via contratação com fundação de apoio. Então, acho que atenderia melhor, atenderia tanto a sugestão do professor Guéron, complementada pela Patrícia, e também eu acho que dessa maneira a gente consegue seguir num caminho um pouco mais próximo do que seria adequado. Então, a gente trataria, na verdade, só da exceção. Não trataria de quando é possível. O que não limitaria, o que não dificultaria as parcerias com a Fundação de Apoio. com relação à questão de possibilidade de pagamento de diárias e passagens para servidores, conforme a gente já tinha falado, a gente sabe que tem casos em que é possível e que isso seria questionado para deixar mais claro na consulta que faríamos à Procuradoria. Então, a gente não descartou a possibilidade de conter essa previsão na resolução. Eu acho que dessa última rodada foram essas as observações. Uhum.
Nós temos inscritos ainda o Cedric, o Cadu, o Giorgio, para o próximo bloco, e depois mais a Sara e o Rony. Eu pergunto se tem alguém que nós perdemos inscrições aí que queira falar. Não? Então vamos lá, Cedric.
Sara, e ao longo das falas, a gente vê que essa questão de o que define organização da UFABC é crucial da gente resolver. Então, o evento pode ser realizado aqui e não ser considerado como organizado pela UFABC? Primeira pergunta. Segunda pergunta, um evento que não ocorrer aqui, mas que tiver participação de professores da UFABC, é considerado organizado pela UFABC? Porque esse artigo 2º, que diz que as taxas de inscrição... Enfim, devem ter finalidade cobertura dos custos e não levam em conta se entidades organizadoras podem absorver essas taxas ou não. É uma questão que pode inviabilizar o uso dessas entidades parceiras. No artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 2º, quando a realização do evento ocorrer nos termos do inciso 2º, do artigo 3º, a prestação de contas deverá ser feita em formulário próprio. Quando a gente faz uso de agência de fomento, a gente faz prestação de contas para essas agências de fomento. Então, isso redunda em dobrar o trabalho. E talvez, então, a gente possa usar essas prestações de contas das agências de fomento diretamente aqui na UFABC, ao invés de dobrar o trabalho. Então, uma sugestão de modificação do texto, quando houver isso. Bom, aí o inciso 3º desse mesmo artigo e o artigo 5º, a gente volta à questão, caso valores arrecadados sejam superiores aos custos do evento, o excedente deverá ser integralmente direcionado à universidade. Eu já organizei eventos, Sara, em que a gente convidou participantes de outros estados que, no último momento, falaram, não vou poder ir. Eu já tinha comprado a passagem aérea. As agências de fomento não aceitam explicar isso. E a agência aérea também não devolve recurso. Então, você tem que tampar esse buraco de algum jeito, e a taxa de inscrição é uma maneira de fazer isso. Então, talvez, deixar claro aqui nesse texto que os custos do evento não precisam ser necessariamente o que é considerado válido por uma agência de fomento que não considera. Se você... acaba tendo um público, se realiza um evento no hotel, e o público que vai é inferior ao previsto originalmente, o hotel pode aplicar uma sobretaxa. E você não tem de onde tirar esses recursos se você não puder usar essas taxas de inscrição. Por último, com relação ao artigo 6º, os casos omissos serão decididos pela reitoria. Talvez fosse o caso de, já que lá no artigo 1º a gente fala que vai ser... julgado pelo centro, pelo órgão colegiado a que o coordenador do evento está vinculado, talvez seja o caso de modificar para que tenha mais agilidade esses casos omissos serem julgados por esse órgão colegiado. Obrigado.
Obrigado, Sérgio. Cadu.
Eu entendo o esclarecimento feito aí pelo presidente, mas eu continuo, eu acho que nós estamos regulamentando algo que não existia anteriormente, pelo menos regulamentado na universidade. Se havia cobrança de taxas, não era alguma coisa que era disposto por uma resolução aprovada no Conselho Universitário, nem uma portaria indicada por alguma das pró-reitorias. E a partir da aprovação, caso seja aprovada dessa resolução, vai existir uma regulação da universidade para a cobrança de taxas na universidade. E, por mais que A maneira como temos tratado aqui dentro do Conselho é... São esse tipo de... são esses eventos menores e que, portanto, né, provavelmente não teriam... não teriam tanto problema quanto o acesso dos estudantes. Não existe nenhum tipo de teto de cobrança da taxa de inscrição nessa resolução. Não existe regulamentação do máximo a ser cobrado nessa taxa de inscrição. E diversos eventos acadêmicos científicos, eles têm um preço que é extremamente inacessível para a maioria dos estudantes, pelo menos aqui na nossa universidade, lembrando que a nossa universidade não vive uma realidade que é igual à das outras universidades, já que nós temos 50% de estudantes ingressos a partir de reserva de vaga. Sendo assim, mesmo que não seja à disposição principal dessa resolução, essa resolução não é feita para garantir o acesso dos estudantes a atividades acadêmico-científicas, eu acho sim que pode ser um objeto de debate nesse conselho, né? Assim como a resolução toda, e essa resolução pode trazer como objeto algum tipo de garantia de democratização desses espaços, levando em consideração, né, se isso não acontece em outras resoluções, se isso não acontece em outras universidades, várias das coisas que a UFABC implementa desde a sua... desde o início da sua existência, são passos gigantes da democratização do ensino, da pesquisa e da extensão que ainda não tinham sido dados por outras universidades. Então, nesse sentido, eu acho que por mais que não seja o objeto principal dessa resolução, é importante sim que a gente discuta aí, eu acho importante que seja aprovado nessa resolução e indicado nessa resolução algum tipo, e aí acho que devemos maturar melhor, né, o que... é esse tipo, mas que tenha sim algum tipo de reserva de vaga, ou reserva de isenção de taxa, ou diminuição de taxa, alguma coisa nesse sentido, para os estudantes da UFABC que se enquadrem na condição de vulnerável socioeconomicamente. E que isso vai ser um avanço ainda maior para a participação desses eventos, e acho que de acordo com o que, inclusive, nossa universidade defende seu próprio projeto pedagógico, é mais um passo à democratização do ensino e da excelência, tendo como ponto de partida a inclusão.
Obrigado, cara. Giorgio.
Eu tinha me escrito antes das falas da Patrícia e Eduardo, que acho que eles esclareceram bastante... falando lá da relação dessa resolução com a fundação, porque na verdade tem um paradoxo aqui, porque todo esforço foi feito exatamente para flexibilizar, para facilitar, mas todos os comentários vão exatamente na direção que parece que essa resolução vai complicar, desestimular, desincentivar, mas todos os exemplos de onde essa resolução vai complicar, se refere à legislação existente. Não é essa resolução que vai complicar. A lei já complica e essa resolução tenta achar uma brecha. E, pelo jeito, está sendo muito difícil, porque vocês não conseguiram convencer a maioria dos professores, por enquanto. Então, a minha pergunta, na verdade, é para Daniel. Esse tipo de evento está sendo organizado em todas as universidades no Brasil afora. Somos os primeiros a inventar esse tipo de resolução? Os outros fazem ou para a fundação ou de uma forma ilegal? É isso mesmo? É só uma dúvida, porque de repente a gente está inventando a roda. Né?
Não, só tem mais dois.
Oi? Aceitando a sugestão aqui dos colegas da mesa, eu vou pedir para que os dois inscritos mais se manifestem, aí a gente faz um encerramento. Tá? Eu não vejo que a gente necessariamente... Ah, não, dá sim, depois eu faço um comentário. Sara...
Primeiro, eu gostaria de saudar essa iniciativa, porque ela pensa muito do que é a necessidade de várias entidades aqui hoje, né? Eu sou presidente do DCE e é uma realidade que nós vivemos com frequência, depois de perder as formas de financiamento, algumas barreiras aí impedem o desenvolvimento da própria entidade. E eu acho que, nesse sentido, a proposta ela pode ajudar a gente de algumas formas, né? Mas eu gostaria de ressaltar muito fortemente o que o Cadu falou, o que o professor Dácio falou, o que o professor Maringoni disse sobre não mercantilizar a nossa educação, não mercantilizar a ciência que é produzida no interior da nossa universidade. Para além dos estudantes que são vulneráveis socioeconomicamente, nós temos que pensar o contexto da universidade, que está inserido em uma região na qual várias pessoas estão desenvolvendo a cultura de participar dos nossos eventos também, várias pessoas da comunidade externa. Então, eu gostaria de levantar também a questão da comunidade externa. Será que, falando, sei lá, o Campo São Bernardo, será que os senhores e as senhoras que moram no entorno pagariam uma taxa, como o professor falou, de R$100 para participar de uma atividade? Eu acho que nós precisávamos pensar um pouco mais nisso, desenvolver essa discussão um pouco mais aprofundada. Porque se a avaliação for feita de outras universidades, de outros lugares, quando uma taxa nessa altura é cobrada, são as mesmas pessoas que já normalmente já estão imersas naquele tipo de debate que vão participar. Então, a gente vai afastar da nossa universidade um público que um público que nós desejamos, né? As atividades de extensão existem para isso. Mas eu concordo também com o Cadu que hoje, sendo um debate sobre isso, nós temos condição de refletir e pensar propostas e posicionamentos até a próxima ocasião. Então, também gostaria de falar sobre a questão dos prejuízos, né, que foi levantada. Cedendo aqui um perfil de evento, sendo dentro da universidade, usando não só o espaço como energia, água, essas outras questões, eu não consigo imaginar muito como ter prejuízo num evento. O próprio DCE faz vários eventos e por isso que eu digo, né? Porque dentro dos nossos cálculos, tendo a estrutura básica que é submetida, que é permitida, né? Autorizada pela universidade, o prejuízo ele fica mais distante. Então, acho que a gente precisava amadurecer um pouco mais essa discussão também. E acho que é isso. Quero encerrar minha fala reforçando, né? A gente não pode mercantilizar uma educação que já foi pensada para ser o contrário. Obrigada.
Obrigado, Sara. Rony?
Eu queria retomar a fala do Guerón e fazer uma sugestão. Será que não seria o caso de a gente realmente fazer uma resolução bastante enxuta e deixar para uma instrução normativa da reitoria para fazer as explicitações? Porque a instrução normativa da reitoria poderia, inclusive, cobrir essa questão que o Eduardo e a Patrícia estavam falando. Por exemplo, quando a gente vai usar uma fundação de apoio, podia ficar claro lá, olha, o caminho mais adequado, se você for fazer por exemplo, um ajuste individualizado. Porque aí a gente faria algo que seria educativo. A gente orienta e educa as pessoas. Então, se a gente conseguisse uma resolução o mais enxuta possível, que servisse como diretrizes gerais, depois uma portaria normativa daria conta de aparar as arestas e teria muito mais agilidade de ser alterada se a gente tivesse algum problema, alguma mudança. E eu vou dar uma questão simples, ó. Eu sei que você foi lá perguntar para o pessoal do banco se não paga taxa. E vamos dizer que a gente não vai receber inscrição de ninguém no exterior. Só que não pagar taxa em banco, quem manda nisso é o Banco Central do Brasil. Se amanhã ele baixar mudar a portaria normativa dele e dizer que pode cobrar de conta poupança, já não tem mais a nossa resolução, no mesmo dia já está sem validade. Ninguém vai conseguir abrir conta sem pagar a taxa na conta bancária. Então é só um exemplo besta, mas que é uma verdade, são coisas que estão fora da nossa mão. Então é muito mais fácil a gente deixar uma portaria normativa da reitoria cuidar de todos esses detalhes e fazer uma resolução mais enxuta que foque nas questões. Foque nas questões, por exemplo, básicas. Olha, se o seu orçamento é acima de 25 salários mínimos com taxa de inscrição, então bora lá que você só pode fazer com a instrução de com a fundação de apoio. Ponto. É isso. Ah, é antes disso? Olha, então antes disso você vai ter que respeitar isso, isso, isso e isso, isso. E só os itens básicos, uma instrução bem como se fosse uma orientação básica. E na portaria normativa a gente consegue detalhar melhor tudo o que você precisa. E se essa portaria normativa por acaso tiver algum impedimento que atrapalhar, a gente tem mais agilidade para mudar. Então eu gostaria que a gente transformasse essa resolução em algo bem parecido com o que o Eduardo estava sugerindo anteriormente. Uhum. Eu não sei se eu fui claro, Sara. Sim?
Bom, Sara quer os comentários agora, os finais. E depois o encaminhamento que eu vou dar.
Com relação aos apontamentos do professor Cedric, já havíamos entendido que era necessário definir melhor o que seriam os eventos realizados ou pela UFABC, enfim, para deixar muito claro quais são esses eventos em que essa resolução se aplicaria. Então, isso já vai ser realizado. A ideia de exigir a prestação de contas para cumprir aqueles pontos que a Procuradoria havia alertado, das normas para captação, uso e prestação de contas dos recursos. A ideia de ter um formulário é facilitar, mas nada impede de que seja utilizado a mesma prestação de contas da agência de fomento, por exemplo. Só que aqui, no caso, eu acho que, pelo relatado, talvez a nossa prestação de contas ela fosse mais permissiva, ela daria uma flexibilidade maior. Até porque, como você mesmo comentou, alguns itens eles não são passíveis de justificativa para a agência de fomento. Já para a UFABC caberia. O fato de gastos imprevistos, você conseguiria justificar do porquê utilizou aquele recurso que era proveniente do recebimento de inscrição para pagar um custo a mais na locação do espaço ou uma passagem aérea que acabou sendo cancelada, enfim, seria, eu acredito que daria um pouco mais de flexibilidade que a agência de fomento não dá. E a ideia é que fosse feito a prestação de contas do valor correspondente às taxas de inscrição e não, por exemplo, claro que você pode utilizar se a agência de fomento aceita que você faça um relatório único onde contemple toda a organização do evento, citando todas as fontes de financiamento, nada impede de você apresentar esse mesmo documento na prestação de contas da utilização dos recursos provenientes das inscrições, que é isso que a gente está tratando aqui. Então, não veria nenhum problema em fazer dessa forma, se não tiver nenhum impedimento da agência de fomento também receber, porque eu entendo que para não ter trabalho duplo, teria que ser o mesmo para as duas situações. Então, não seria nenhum problema, não teria nenhum problema. A sugestão de melhorar a redação do artigo 1º para deixar mais claro quais seriam os casos que seriam tratados pela reitoria, os casos omissos, acho que a gente consegue trabalhar também, melhorar esse texto. O uso dos recursos para despesas imprevistas eu já comentei. Com relação aos apontamentos do Cadu, eu acho que a sugestão que o professor Dácio deu de, no projeto, solicitar essa justificativa da necessidade de pagamento da cobrança de taxa de inscrição já reduz um pouquinho, mas eu acho que a gente pode pensar como conselho também, não necessariamente na resolução ter essa previsão de isenção, mas pensar em outras ferramentas que garantam que isso não vai se tornar limitador, e que vai continuar permitindo a participação, principalmente das pessoas que estão em situação mais vulnerável. Então, acho que a gente pode pensar de outras formas. Isso vai um pouquinho, complementa um pouquinho com o que a Sara diz também, de evitar essa mercantilização da ciência gerada dentro da universidade. Então, acho que a gente consegue outras ferramentas dentro do conselho para garantir que não vai ter limitação, que vai, na verdade, incentivar a participação. Com relação à questão do professor Giorgio, como as outras universidades fazem, eu não tenho conhecimento de alguma que tenha isso previsto. Acredito que boa parte delas utiliza a fundação de apoio. A maioria das universidades, elas estão bem estruturadas, já trabalham com fundações de apoio há mais tempo, então elas têm uma utilização melhor, não melhor, mas assim, uma maior utilização desse instrumento, que seria via fundação de apoio. Então, acredito que boa parte deles fazem dessa maneira, independente do valor. Não sei se o Daniel tem conhecimento de alguma que tenha. Você queria comprar?
Diria que uma boa parcela é feita via fundação de apoio, outra parcela, eu usaria o termo, é feita na informalidade.
Eu acho que esses... com relação à proposta do professor Roney, eu acho que, pegando todas essas observações, esses apontamentos que foram levantados, a gente vai rever o que é possível alterar, o que não é, os termos que a gente ainda tem um pouco de dúvida, consultar novamente a Procuradoria, e a gente não descarta essa possibilidade. Eu acho que a gente vai avaliar com bastante cautela, se é o caso de torná-la numa resolução tão enxuta que gera essa necessidade de ter uma instrução normativa, uma portaria, algo à parte para normatizar. A gente avalia junto com essa revisão, entra dentro desses pontos. Acho que é isso.
Obrigado, Sara. Acho que a discussão foi bastante produtiva no sentido de uniformizar entendimentos e acompanhamentos. Eu acho que tem dois pontos que tanto no considerando como talvez na caracterização da própria objeto da resolução, a clareza de que o intuito é de apoio, de pequenos apoios que viabilizem, né, despesas não contempladas, quando não contempladas, pelos órgãos de fomento, pela própria universidade, pela natureza e tudo mais e tal. Acho que caracterizando isso, a gente significa dizer que aquelas atividades que podem ser contempladas pelo apoio institucional, pelo apoio das agências de fomento, não devem ser tratadas por essa arrecadação, por essa cobrança de inscrições e tal, ou seja, a gente trabalha justamente para um suporte das exceções que são necessárias para viabilizar o evento. Eu acho que trabalhar essa ideia. Na questão, e aí a questão da não mercantilização, né? Que na verdade o intuito não é se gerar excedentes nessa arrecadação, senão bancar as próprias despesas. Eu acho que é um aspecto. E aí uma citação, né, de que é recomendável, é desejável, dentro do espírito da universidade, né, de que estejam previstas estratégias, sim, de isenção das cobranças para a facilidade dos acessos da população em geral e tudo mais, do público interessado nesse assunto, na perspectiva de democratizar. Eu acho que o espaço de discussão é esse, justamente. Eu acho que um apontamento, sim, mas daí nós não vamos detalhar como, porque aí foge do objeto nesse sentido. Mas eu acho que nos considerandos, e até em algum apontamento de caracterização do evento, ou do objeto, a gente é importante destacar isso. Eu sei que são muitas alterações, muitas sugestões e tal, mas eu acho que tem aqui um substrato interessante para fazer todo o enxugamento e a e a síntese que resultante dessa discussão. Então eu queria propor que nós encaminhássemos para a ordem do dia com a possibilidade de manutenção da ordem do dia se a gente não chegar numa redação final na próxima reunião. Só lembrando que tem sido praxe nas ocasiões de mudança dos conselheiros a gente fazer reunião extraordinária antes da próxima ordinária para a gente esgotar essa pauta. Então, assim, essa discussão, a intenção é, se a gente não conseguir... A gente está com uma previsão de mais uma continuidade agora no dia 11, né? 11, né? 11, e se for necessário ainda 18, nós teríamos duas datas para a gente superar todo o expediente. E aí com a proposta de uma reunião extraordinária antes de março, para a gente aí encaminhar a ordem do dia da próxima reunião. Tá? Então, embora seja bastante carregada a pauta, a gente está trabalhando no sentido de dar conta dela ainda com esse mandato dos conselheiros e conselheiras, tá? Para não ser improdutivo realmente essa discussão. Porque sempre vamos ter esse problema nas trocas de colegiado. Mas enfim, então com todas as recomendações e tal, nós estaríamos, não vamos entrar no próximo ponto, né? Mesmo porque estamos no teto aí das nossos compromissos para a próxima jornada aí da noite. Cadu queria fazer uma manifestação.
Eu queria, eu não sei se eu entendi direito. Na próxima reunião, a gente segue a discussão no expediente, depois tenta promover a ordem do dia ou vai ser promovido direto por ordem do dia e a gente já volta?
Eu entendo que nós não teríamos mais discussão especificamente com relação a este ponto. Então, ele passa para a ordem do dia na outra sessão, não na continuidade agora. As duas continuidades, a gente esgota esse expediente. E aí a gente vai montar a ordem do dia da próxima sessão.
Obrigado.
Jorge.
Uma proposta concreta do Rony, na unidade mudar totalmente, a partir das outras intervenções, mudar radicalmente o formato. Então teria que ser apresentado aqui na próxima, na continuidade, se for possível, não sei. Não.
Não,
senão a gente vai. O que a gente vai discutir na ordem do dia? Esse texto com algumas pequenas modificações
não,
ou a proposta de uma mudança radical?
Não, um texto construída a partir de todas as sugestões nossas, que nós vamos verificar justamente o quanto a gente consegue, qual é o melhor formato, quanto a gente consegue enxugar isso e remeter para a normativa, para uma portaria ou coisa assim, dividindo essa questão do que são permissões que o conselho dá para a gestão e o que é aí procedimentos que a gestão julgue factível. Porque, de fato, o que nós estamos construindo aqui é uma permissão para que os membros da comunidade possam agir dentro dessa limitação que nós estamos estabelecendo, né? Que estaria fora, que não... obedecendo até o princípio da razoabilidade. Porque, dado o tamanho dos eventos e tal, o ônus de se mobilizar uma fundação de apoio é muito grande, que não justifica, dado o tamanho dos eventos. Eu acho que está muito relacionado ao tamanho dos eventos que nós promovemos e a nossa capacidade de gestão disso. Né? Então, eu acho que dentro do princípio da razoabilidade, aí garantida a impessoalidade, a transparência, que são todos os princípios que a gente precisa incorporar nessa prática que ainda não está regulada. Tá? É isso então, tá bem? Obrigado a todas e todos. Até a próxima reunião e continuação no dia 11.